Alô, comunidade, 6:30 em ponto, nós falamos em mais um Boa Noite 247, saudando todos aqueles que nos acompanham, saudando aqui a parceria, a presença da Daiane Santos em mais um Boa Noite. Tudo bem com você, Daiane?
Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos os nossos telenautas. Já chegou por aqui o Jubivar. Me manda um boa noite, foi o primeiro a chegar aqui, mandou um boa noite para a moçada do bem. Abraços calorosos da freguesia de Jacarepaguá. Abraço para você, beijo.
É um beijo a todos que nos acompanham. Freguesia, eu já pensei que era a freguesia do Ó, mas freguesia é um bairro ali também que faz parte da grande Jacarepaguá, vamos dizer assim, né? Então, um abraço aí, um beijo para a turma lá de Jacarepaguá, na freguesia. Laurita, boa noite de Natal, Rio Grande do Norte. Maria Alice Japiaçu, boa noite para quem tem esperanças de que a primavera trará boas notícias. A Neide Maria Cunha, e Mato Grosso do Sul. Então, nosso abraço, a gente vai pedindo para vocês irem chegando, dando os likes, né? Quem ainda não se inscreveu, vou até botar o bannerzinho aqui. Ah, já botou, a Daiane foi mais rápida. O nosso banner aí, pedindo pro pessoal, quem ainda não é inscrito, fazer a inscrição no canal e se tornar membro da TV 247, 694 mil, último dia que eu tinha visto. 594 mil, né? 594 mil inscritos, evidentemente. Então, vamos para mais um Boa Noite 247, nesse país do fogo, das mortes e do vírus. O fogo e a morte levaram a Organização das Nações Unidas a abrir uma investigação formal contra o Brasil. É a primeira vez que isso acontece no período democrático. Na ditadura havia investigações por causa de tortura, de mortes, de perseguições. No período democrático, é a primeira vez que o Brasil deve ser alvo de uma investigação nas Nações Unidas. É claro, já houve aquele episódio, o pedido de investigação no Tribunal Penal Internacional, aquilo não avançou, a gente até já sabia que não ia avançar, entrevistamos aqui especialistas. Dessa vez é outra coisa, é um relator da ONU que cuida dessa área de direitos humanos, meio ambiente, preocupado com o que está acontecendo no Brasil, queimadas da Amazônia ao Pantanal, ao Cerrado, uma situação terrível no Brasil. Então, infelizmente, vamos virando foco de investigação pelas Nações Unidas. Eu falei do vírus também, o Brasil do fogo, da morte e do vírus, porque não há nenhum outro país do mundo onde os três chefes de poderes, legislativo, executivo e judiciário, tenham sido atingidos pela Covid-19. O presidente Bolsonaro já teve Covid, pelo menos disse que teve, né? A gente tem que acreditar. Agora, ao mesmo tempo, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, todos com Covid-19, além da presidenta do TST, Tribunal do Trabalho, Superior do Trabalho, também com Covid-19. Então, a cúpula do poder em Brasília é uma disseminação do vírus. Se nem a cúpula do poder consegue se resguardar um pouco, imagina o que está acontecendo por esse Brasil afora. É muito simbólico da maneira como o governo Bolsonaro vem tratando a Covid-19. Depois nós vamos falar disso. O Bolsonaro continua nessa pressão para reabrir escolas, né? Então é uma situação ainda fora de controle, infelizmente, o coronavírus e a Covid-19 no Brasil. Fora isso, nós temos aí as idas e vindas do Bolsonaro em relação à Renda Brasil, né? Disse que primeiro queria fazer o programa, ontem disse que não tinha mais, hoje já lançou outras ideias. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. E parece que o Bolsonaro trabalha o tempo todo com uma espécie de uma sala de emergência ao lado dele, monitorando as redes sociais. Para onde aponta o monitoramento, ele toma uma atitude imediata. Ele é lento para conter o incêndio na floresta, mas é rápido para conter os incêndios na opinião pública e para agir e retomar sempre a ofensiva nas redes sociais. Nós vamos tratar disso logo mais. Hoje temos a presença aqui de Douglas Belchior, nosso comentarista de todas as quartas-feiras, do Renato Arueira, o nosso chargista e também comentarista, e uma entrevista especial, Daiane, com a Renata Souza, candidata do PSOL à Prefeitura do Rio de Janeiro, e ela, que é deputada estadual, pode falar tanto do quadro no Estado, né, com o impeachment de Wilson Witzel, como no quadro municipal, já que ela concorre à sucessão de Marcelo Crivella. Daiane, fora isso, hoje o Ricardo Barros, que é líder, né, do governo na Câmara, Ricardo Barros, dois ou três dias atrás, surpreendeu todo mundo, dizendo que o Lula era perseguido pela justiça e tal, e hoje ele foi alvo de mais uma operação, a Lava Jato tentando retomar a iniciativa, a justiça de uma maneira geral, tentando retomar a iniciativa, e agora foi para cima do Ricardo Barros, líder do governo. Então o Bolsonaro da nova política, abraçado agora com esse pessoal do Centrão, Ricardo Barros, que é do PP, Partido Progressista, esse é o nome do partido, a velha arena, né? O velho PDS, depois transformado em PP, o partido de Maluf e do Bolsonaro, que ele foi também deputado durante muitos anos. Ricardo Barros investigado também, Daiane.
Exatamente, Rodrigo. Foi alvo de uma operação aí da Polícia Federal, que investiga, segundo a Polícia Federal, o pagamento de propinas. A investigação é de um período, a partir de uma delação lá de um delator, né? Uma delação do delator é óbvio, né? É feita de parte do... Quando o Ricardo Barros era membro do governo do Beto Richa, né? Que é do PSDB lá do Paraná. O Ricardo Barros, eu já tinha dito isso antes, ele já era crítico aí da Lava Jato já há algum tempo. Inclusive naquele período da discussão sobre a segunda instância, ele foi um dos que defenderam uma constituinte para que se estabelecesse uma regra geral em relação a esse assunto. E isso acabou não vingando, né? Segundo as investigações lá, começou a partir de dois executivos da Galvão Engenharia e foi remetida para a primeira instância do Supremo Tribunal Federal. Justamente por se tratar de uma ação do qual ele era secretário, né? A investigação parte ali da primeira instância. Então, isso não, apesar de ele ter foro privilegiado, etc., isso não foi lá para cima, acabou caindo para a primeira instância. Os executivos dizem que pagaram a ele mais de 5 milhões entre 2011 e 2014, e parte desse dinheiro foi pago por meio de doações para o diretório do Partido Progressista no Paraná. Então, é aquela velha história de doações que o Ministério Público entende e coloca ali no patamar de propina, quando bem lhe convém, né? De acordo com aquilo que convém ao Ministério Público. Esse, no caso do PT ou de lideranças do PT, essa acusação gerou processos que a gente assistiu aí ao longo desses anos. E aí, aos poucos, quando convém, essas delações aparecem novamente no ar aí, neste caso, justamente poucos dias, como você disse, depois dele ter feito críticas em relação à Lava Jato e à forma de condução desses processos, que, segundo o próprio Ricardo Barros, tirou o ex-presidente Lula quando lhe foi conveniente para a Lava Jato, e depois mudou a interpretação sobre a segunda instância e deu a liberdade ao ex-presidente. Então, coincidência ou não, o fato é que isso aconteceu justamente após as declarações do Ricardo Barros, aí, que é líder do governo, né? Como você bem disse.
Exato, e o Ricardo Barros, foram buscas no escritório dele, ele é o atual líder do Bolsonaro na Câmara, então, e é um personagem importante do governo Bolsonaro. Coincidência, né? Dois dias depois dele dizer que a Lava Jato tinha tirado Lula da eleição de 2018. Algumas pessoas reclamando aqui que está travando a transmissão. Eu estou aqui acompanhando pelo computador e também pelo celular. O meu é Android e o meu não está travando. Mas depois eu queria até que quem tiver com um problema me relatasse se é no celular, se é no computador, qual é o sistema operacional para a gente tentar entender o que está acontecendo, né? Se é um problema de vários sites. Parece que é um problema do YouTube em alguns sistemas operacionais. Aqui é o Rodrigo, meu xará, dizendo que está bem, mas a Olivia Reusler dizendo, Rodrigo, está sim, havendo oscilação. A Ivana está picotando no celular. Então a gente tem as duas coisas. A Mayra Jurá, está ótima a transmissão aqui em Brasília. Bom, está piscando no Android, diz o Marcos Ramalho. Vamos continuar checando isso, depois passar para nosso apoio técnico e ver o que é possível fazer. Eu peço a compreensão e um pouco de paciência, porque é algo que não depende da gente, né? Vários dias já pedimos aí explicações para o YouTube, para saber o que está acontecendo. Bom, vamos seguir adiante. Essa era a matéria do Ricardo Barros, líder de Bolsonaro na Câmara. Nós tivemos hoje também, finalmente, Daiane, o Bolsonaro deu posse para o Pazuello, para o ministro da Saúde, que era interino até agora, né? Então ele oficialmente tomou posse como ministro da Saúde, algumas pessoas estavam com esperança, né, que os números pareciam que estavam indicando uma pequena diminuição, né, na quantidade de mortes no Brasil, mas ontem voltou a 1.000, então nós temos que aguardar, tem que ser sempre por aquela média de 7 dias para descontar o fim de semana, quando tem oscilações. Sim. E tudo. Agora, o mais relevante, Daiane, é que na posse do Pazuello, o Bolsonaro voltou a operar, por isso que eu digo que ele tem o monitoramento das redes, ele sabe os temas que rendem para ele. Essa história das escolas. Claro, quem tem filho pequeno ou adolescente, ainda mais nas periferias, por esse Brasil afora, situação complicada, manter as crianças em casa esse tempo todo. Então, pelo amor de Deus, as pessoas querem que as escolas voltem com segurança, né? Claro, com segurança para os seus filhos, para que não haja disseminação. O Bolsonaro jogou com isso. Diz que é preciso abrir, que as escolas têm que ser reabertas, e com isso ele vai se diferenciando dos governadores e prefeitos. No mesmo dia, Bolsonaro dá essa declaração na posse do Pazuello, e o Covas, Bruno Covas, do PSDB aqui em São Paulo, adiou a decisão sobre o retorno às aulas na capital paulista, que estavam previstas primeiro para setembro, depois para outubro, agora ele já jogou para novembro, porque não há segurança para voltar às aulas, não há estrutura na escola pública para fazer o distanciamento social nas salas de aula. Então é algo que é muito claro que ele vai jogando com as redes, né, e com o que as pessoas querem ouvir, principalmente o público bolsonarista, ou aquele pessoal que nem é bolsonarista, mas é esse público, né, que votou em 2018 nele, gosta de um presidente, ele fala mesmo, ele fala aquilo que nós queremos que fale. Ele é esse sujeito que vai para o senso comum, né, mas de uma maneira irresponsável, né, Daiane?
É verdade, Rodrigo. Depois de aí 4 meses, né, ele assume definitivamente o que ele já estava ocupando o cargo como interino, em meio a uma pandemia dessas, né, com mais de 140 mil aí óbitos por conta da doença. Segundo ele fez até no discurso, durante aí a cerimônia, fez até um discurso minimizando, né, relativizando aí a pandemia e seus efeitos, né? Ele disse que o novo normal, na verdade, é só uma questão de higiene das pessoas, não vai mudar tanto. Enfim, sempre fazendo uma linha de minimizar os efeitos que a pandemia teve no mundo inteiro e principalmente no Brasil, né, o segundo país aí com o maior número de mortos, infectados e com uma velocidade de transmissão grande, é tanto que todos os chefes aí dos três poderes foram contaminados, fora os ministros, governadores, que também foram contaminados, né? A sensação que se tem é que ele assume agora definitivamente, mas também não demonstrou ao longo desses 4 meses a que veio, né? Não vai fazer grande diferença ele assumir formalmente o cargo, justamente até dá para tentar entender por que essa decisão de assumir agora, depois de 4 meses como interino, não achavam importante ter um ministro da saúde em meio a uma pandemia, demonstrou que não tinha esse interesse, né? Essas declarações do Bolsonaro também é nesse gás. Eu acho que você tem razão quando você diz que o Bolsonaro trabalha com as redes sociais, né? O público dele é alimentado com esses discursos e com essas falas que minimiza ou insufla, né? Ou coloca ele como o cara que polariza, sendo ele o que vai definir, vai proibir, né? Ontem a fala dele foi nesse sentido. Eu proíbo que se falem sobre isso, querendo demonstrar que ele tem comando sobre o país, quando a gente percebe que o país não tem comando, principalmente quando se trata de coronavírus, né?
Ele trabalha o tempo todo com fingimento, né? O faz de conta, né? Um teatro de sombras, né? Um teatro de sombras. Você lembrou, você falou muito bem. Ele grava aquele vídeo e dá a impressão, praticamente bateu na mesa, né? Bateu na mesa e falou: aqui não tem Renda Brasil porque vai tirar do pobre. Não admito. E hoje, no dia seguinte dessa afirmação, o Bolsonaro vem e autoriza um parlamentar do PMDB, que é o relator do orçamento, a incluir o programa social no orçamento do ano que vem. Então, é um jogo de faz de conta o tempo todo. E o Brasil vai vivendo não de administração pública, mas de narrativas. É uma guerra de narrativas permanente. E isso vai destruindo, né, qualquer credibilidade das políticas públicas também. É muito grave. Eu coloquei na tela agora há pouco a Renata Matos dizendo: não tem como voltar às aulas mesmo, não tem nenhum plano para isso, como tudo que não fez até agora sobre a pandemia. A Elisângela Kátia Monteiro: não há como mandar as crianças para a escola, meus filhos não vão. Eu queria até ouvir melhor as pessoas aqui, quem está acompanhando. Você mandaria o seu filho de volta para a escola? você de todas as partes do Brasil, você manda o seu filho para a escola, tem segurança em mandar o seu filho para a escola? E é importante a gente lembrar o seguinte, né, Daiane? Quem tem filho sabe muito bem disso. O percentual de crianças, né, que sofrem, que têm sequelas graves da Covid é muito pequeno, muito, muito pequeno. O problema é que, bom, há alguns casos, sim, de sequelas e até de mortes. E o mais grave, as crianças ajudam a disseminar o vírus. Então, a criança vai para a escola, pega de um amiguinho que trouxe da casa, da família, volta para a escola e dissemina. Então, a escola vira um centro disseminador de Covid-19. Aí as pessoas, eu vi outro dia um vídeo ridículo na Rádio Jovem Pan, de um rapaz lá, um daqueles comentaristas, dizendo: o enfermeiro pode trabalhar, o entregador de pizza pode trabalhar, o fulano de tal pode trabalhar, o cara que trabalha no supermercado pode, e a criança não pode ir para a escola, e a criança não morre. E aí eu fiquei com vontade de dizer para ele: mas meu filho, uma criança de 10 anos talvez não tenha a mesma capacidade de usar uma máscara do que um enfermeiro, do que um funcionário de um supermercado. Uma criança de 10, 11 anos, eles se tocam, eles brincam na hora do intervalo. Então, é muito mais fácil de se disseminar nas escolas do que se disseminar no trabalho, num hospital, nesses lugares onde isso é inevitável, quer dizer, onde o trabalho é inevitável. As pessoas têm que continuar trabalhando nos hospitais, as escolas não. É uma situação muito, muito séria, e o Bolsonaro vai brincando com isso. Olha, a Celisa Souza: sou professora e não mandarei e nem irei. Ou seja, ela não mandará os filhos e nem irá para a escola. Saulo Oliveira: criança vai até ter que trocar a máscara. A Lourdes Francisco: meu neto não vai para a escola enquanto não houver segurança para isso. Então, o que o Bolsonaro faz? As pessoas querem que volte. Aí vem quem tem um pouco de responsabilidade e fala: não pode voltar. Aí ele fala: mas eu quero que volte. A mesma coisa que ele fez com o comércio. As pessoas com responsabilidade travaram o comércio, porque senão ia explodir o número de casos nos hospitais e ia morrer gente por falta de respirador. Travaram, fizeram o correto. E ele, agora ele diz o seguinte: está vendo? Derrubou a economia. Eu tinha deixado rolar. Ele vai fazer a mesma coisa em relação às escolas. Os governadores e prefeitos vão barrar com responsabilidade e ele vai jogar para a torcida o tempo todo. É impressionante. Isso vai continuar acontecendo. É assim que o Bolsonaro vai continuar trabalhando também em relação às escolas, e como ele já fez em relação a outros temas do comércio, por exemplo, esse ano. O Daiane, nós temos daqui a pouco a participação do Douglas Belchior. Aliás, ele já era para estar por aqui, né? 18h40.
Estou mandando mensagem aqui para ele agora.
Tá bom. Pra ver se ele... Olha, eu queria só colocar na tela aqui, então, uma outra informação, que é essa da posse, né? O Bolsonaro... Ah, não, essa aqui, enquanto você vai tentando localizar... Essa aqui, ó. Bolsonaro critica escolas fechadas. Justamente a gente está falando disso, né? Desse tema das escolas. Aqui, ó. Em posse de Pazuello, Bolsonaro critica escolas fechadas, volta a exaltar a cloroquina e chama a imprensa de catastrófica. Então, é um irresponsável completo. É algo muito triste, né? Algo muito triste. A Doraci Stephanes diz: já fui professora. Duvido quem contém a criança para não se aglomerar. É isso. As mães e os pais, com algum discernimento, sabem disso, mas ele está jogando para aquele pessoal que, infelizmente, talvez não tenha o mesmo conhecimento, não está mais aguentando ficar em casa com 3, 4 crianças pulando por cima da mãe e do pai o dia inteiro ali em casa. A situação é essa, é uma irresponsabilidade completa. O Bolsonaro voltou a jogar com isso nessa posse do ministro Pazuello, o interino, que finalmente foi efetivado como ministro da Saúde. Diga, Daiane.
É, Dose, essa situação vai se configurando, vai criando um cenário cada vez mais difícil em relação à pandemia, né? A sensação que se tem é de que as coisas vão retomando a sua normalidade. Essa é a sensação que se tem. A realidade é que não deveria ser assim, né? Nas periferias, nas grandes cidades, tudo indica que a gente fica até por tantos meses já em casa, quando será que nós vamos voltar ao trabalho normalmente? Nós mesmos aqui fazemos essas perguntas cotidianamente. Será que dá para voltar? Não dá para voltar? Como é que está a segurança em relação ao prédio? Como é que a gente vai entrar, sair, etc.? Qual vai ser o trajeto que nós vamos fazer, né? Vamos de carro? Vamos sem carro? Não vamos? Essas preocupações nós temos, né? Colocar essas preocupações na cabeça das crianças é muito mais difícil. Eu mesma aqui sempre falo das minhas sobrinhas, a gente vai ao mercado, vou eu mais uma para me ajudar e tal, E a briga é feia, cadê a máscara? Cadê não sei o quê? Não bota a mão aí, tem que lavar, tem não sei o quê. Imagine crianças de 7, 8 anos, eu estou falando aqui de praticamente adolescentes que estão na minha casa. Mas imagine criança de 7, 8 anos, como é que as professoras vão lidar com esse controle? Né? É um estresse tremendo. Jogar isso tudo na responsabilidade dos professores, das professoras, é um crime. Você colocar toda essa responsabilidade e ainda colocando o risco da saúde das próprias professoras nisso tudo. Já colocou a bomba na hora de dar aulas, né? De botar as aulas virtuais da noite para o dia. As professoras tiveram que virar a chave e se virar para dar aulas. Eu mesma tive com um professor de universitário da minha faculdade, que ele estava dando aula. Ele disse, eu não sou um professor showman, né? Eu sempre tive um método de dar aula em sala de aula presencial, eu mantinha o controle. No modo virtual, é muito mais difícil você prender a atenção do aluno. Imagina com crianças, né? Então, os professores tiveram que virar muito a chave. E agora, novamente, o governo quer colocar essa tarefa na mão dos professores, colocando em risco a saúde das crianças, das famílias e dos professores, né?
E talvez jogando, né, os pais, em muitas situações, contra a categoria dos professores, que os professores, exatamente, sindicatos, associações, estão dizendo claramente que não é a hora de voltar, que não tem condição, especialmente na escola pública, mas também na escola particular, também nas escolas privadas. A Daniela De Sante diz, sem desejar a morte de ninguém, acho esse Covid-19 muito seletivo. Do lado de lá é só uma gripezinha, do lado de cá uma tragédia. E aí, infelizmente, temos o relato aqui da Elizabeth Galvão, minha amiga foi enterrada hoje, Covid-19, os nossos sentimentos para a Elizabeth, que perdeu a amiga, como tantos e tantos brasileiros, todo mundo nessa altura já conhece algum brasileiro, já tem algum parente que ou foi internado ou, infelizmente, até faleceu por causa da Covid-19. Bom, Daiane, parece que o Douglas Belchior está chegando por aqui, eu ia até trazer esse assunto para o Douglas comentar, mas a gente acabou adiantando essa questão das escolas, porque ele também é da área, né? Ele dá aula, deu aula, né, em escola pública, em cursinhos populares, principalmente na periferia de São Paulo, da Grande São Paulo. Vamos até começar por aí com ele, Daiane?
Bora, acho bom.
Sobre isso? Então vamos lá. Douglas, vamos te incluir aqui, hein? Tá pronto? Vamos lá.
Boa noite, Douglas. Tudo bem?
Boa noite, Douglas. Tudo bom?
Boa noite. Tô aqui. Cara, que dia corrido danado. Tudo corrido. Tudo muito corrido.
Você tá saindo de casa já, Douglas? Tá tendo que sair?
Tô tendo que sair, cara. Tem muito trabalho na rua, né? A gente faz uma... Não meu emprego. Meu emprego, graças a Deus, eu sou privilegiado. Tenho home office. Eu trabalho numa fundação de direitos humanos importante aqui em São Paulo, que é o Fundo Brasil de Direitos Humanos. Mas o trabalho no movimento demanda sair, né? Tem muito apoio humanitário ainda acontecendo. Então, rua.
Rua, né? Escuta, a Daiane e eu estávamos comentando aqui sobre as escolas, esse jogo que o Bolsonaro vai fazendo, assim como ele fez com o comércio, que ele dizia que tinha que reabrir, e os prefeitos e governadores, num primeiro momento, conseguiram travar, mas ficaram com ônus, né, de ter agido, sim, de maneira mais responsável, está fazendo a mesma coisa com as escolas. Hoje disse que por ele tinha que abrir tudo as escolas. E no mesmo dia, o Bruno Covas, aqui, o prefeito, disse que não, vamos esperar até novembro para ver melhor. Como é que você avalia isso? Você acha que vai ter diálogo com a comunidade para explicar isso? Professores vão conseguir dialogar e explicar a situação?
Olha, é de uma irresponsabilidade absurda, né? Você sabe que em todo o país, as consultas todas que têm sido feitas às comunidades escolares, veja como o povo... A gente, às vezes, menospreza a inteligência popular. Assim, os familiares dos alunos, os pais e as mães, são contra a volta às aulas, cara. Então, esse dado é um dado importante, assim. Via de regra, nas consultas, as comunidades escolares, tanto funcionários da educação, quanto professores, quanto as famílias, são contra os estudantes voltarem para a escola agora. Isso significa uma percepção da gravidade da situação, E um desencontro com a orientação presidencial, irresponsável pra caramba, né? Agora, existe uma questão objetiva que é da realidade, né? Que a população mais pobre depende da escola para uma diversidade de coisas. Inclusive, manter o filho num lugar, num ambiente saudável, num ambiente seguro, para os pais trabalharem, tem a questão da alimentação. Isso sem contar a tragédia que é na vida dos estudantes essa perda de ano letivo, né? Então, são muitos elementos, é muito complexo. É óbvio que é complexo, mas o Estado brasileiro, ele deveria se colocar à disposição para enfrentar o problema da emergência. Ninguém está falando que é fácil. Fosse quem fosse o governante brasileiro, fosse o Lula, fosse qualquer um, seria muito complexo dizer, olha, não vai ter aula o ano inteiro. É óbvio que seria difícil, que é complexo. Mas o Estado tem força, tem grana, tem estrutura para oferecer condições para que não tenha mais aula agora, para que tenha um mínimo de condição dos estudantes acompanharem ano letivo em suas casas. Existiriam formas de o Estado tornar isso menos traumático. Mas não é o que a gente vê. O que a gente vê é o Estado sendo promotor da violação mais uma vez.
Olha só, Daiane, a Eliana Barbosa corroborando é uma palavra feia, né? Então, reforçando o que o Douglas disse, afirma, na minha escola, 85% dos participantes da comunidade escolar falam contra a volta às aulas, né? Mais ou menos o que o Douglas está dizendo, quando você reúne, consegue conversar, ou virtualmente, ou consultas informais, o resultado está sendo por aí, né? Não tem uma pressão tão grande assim, você acha, da comunidade, dos pais, para voltar à aula?
O que tem é a dificuldade da vida, isso tem. Porque nós estamos falando de uma população em que a escola cumpre um papel social muito importante, Rodrigo. Quanto mais pobre a comunidade, mais a escola é importante na vida dessa comunidade. Seja para garantir que o filho do trabalhador tenha metade do dia no ambiente protegido da violência, protegido da rua, comendo comida quente. É óbvio que faz muita falta para a família e para a comunidade quando você deixa de ter isso por alguns meses. Por um ano inteiro, é óbvio que é traumático. O que eu quero dizer é que, ainda assim, quando você consulta a comunidade, eles não querem voltar. Por quê? Porque reconhecem a importância e a gravidade da doença e do contexto. Poxa vida, por que o Estado não percebe isso? Isso é uma super mensagem, né, das comunidades.
Perfeito. Tem muitas mensagens, muitos comentários nessa direção. É, tem muitos superchats aqui também, assim. O André Correia Júnior mandou um superchat aqui dizendo, o governador quer reabrir em outubro, mas o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública vai para cima dessa decisão.
Claro, claro.
E o André Correia Júnior.
A categoria está mobilizada no país inteiro.
Exatamente. O Luiz Alberto Benevides, também no superchat, diz, boa noite, Daiane Rodrigo. Saiu na Folha que a Viviane Senna declarou que a abertura das escolas não afeta a pandemia e se diz defensora de criança, destacou aqui o Luiz Alberto Benevides falando sobre a declaração da Viviane.
Irresponsável.
Essa declaração é muito irresponsável, é isso que eu ia dizer.
Não, eu não sei de que escola ela está falando, né? Se ela está falando das escolas do bairro dela, talvez, certo? Agora, a vida real da maioria da população brasileira não é isso, não. E é óbvio que quando ela fala isso, ela está de novo... O que ela está fazendo? Ela está seguindo a cartilha do Bolsonaro, certo? Ela está descumprindo a orientação das autoridades da saúde que diziam o contrário. Quer dizer, com que qualificação essa mulher pode dizer ou dar uma orientação como essa? É do achismo dela, né? Não é de nenhum dado científico, pelo amor de Deus.
Você falou dessa linha bolsonarista, né? É um dos integrantes aí da Fundação... Senna, do qual ela dirige, chegou a ser indicado aí, cotado aí para ser ministro da Educação, né? No comecinho aí depois da saída do primeiro ministro da Educação do Bolsonaro. A Marisa Werkmester, acho que é assim que pronuncia, depois se tiver errado, você me perdoe, mandou um superchat dizendo que pais são esses que não colocam a vida de seus filhos acima de tudo, né? Usando aí o slogan do governo, né? Sempre agir assim, destaca ela. A Maria de Barros disse no superchat, boa noite, Daiane Rodrigo e Nação 247. Adoro a informação de qualidade e altíssimo astral. A gente tenta, viu? Obrigada pelo carinho de sempre aqui. E o César Rodrigues, dos Santos, fala aqui, eu vou colocar isso aqui também pra gente, num superchat. Vocês não têm medo de serem perseguidos por esse Ministério Público que virou praticamente uma Gestapo? Os próximos são os jornalistas e cidadãos comuns. Eu acho que isso já está acontecendo de certo modo, né, Rodrigo e Douglas? A perseguição, a gente já percebe, é por isso que a gente está aqui resistindo, fazendo a denúncia, né? Como é que vocês avaliam isso?
Eu acho que o Ministério Público tem muitas linhas, muitas alas. Felizmente não é algo assim tão fechado, mas está perigosa a situação. O problema é que lá de cima vem um exemplo de que vale tudo. E aí o sujeito lá embaixo também acha que vale tudo. Isso é do policial, do PM na rua, ao procurador. Não sei se o Douglas concorda com isso. Douglas,
não, concordo completamente. É porque acaba sendo uma orientação, mesmo que não oficial, né, Rodrigo? Serve de orientação geral. E aí, quem quiser pegar vai se sentir autorizado a imprimir posturas autoritárias na atribuição do seu trabalho, seja o policial, seja o procurador, seja o promotor. É uma pena, é isso. Você tem um exemplo de cima. Quando uma autoridade, cara, ela tem uma postura flagrantemente violadora de direito, ela está autorizando os que estão abaixo dela a agir da mesma maneira. É lógica, né?
Exato. Pessoal, só para lembrar, vamos dar o like aí, vamos deixar o like, o joinha aqui para aumentar o alcance da nossa transmissão. Se você não está inscrito ainda no canal, vai lá rapidinho, se inscreve e pode virar membro. Do lado tem um botãozinho, seja membro. Sério, você pode se inscrever ou virar membro. A diferença é que o inscrito você recebe as notificações e tal, normal como é o YouTube. E o membro você colabora, na medida do possível, com algum valor para manter a equipe de jornalistas. É como se fosse uma assinatura, né? Só que é no YouTube. E você pode assinar também o site lá, formalmente no site. Eu acho que a Daiane tem um outro tema aí para levantar depois das escolas, não é isso, Daiane?
A gente não pode deixar de abordar um assunto desses com o Douglas, justamente porque, primeiro, porque repercutiu bastante na semana, ainda repercute por outras vias, né? A questão lá do racismo que o Neymar apontou durante um jogo, e virou alvo de diversas formas, né? Tanto pela situação em si, mas também muitas críticas por diversos setores, pela postura que ele teve em outros momentos. Além disso, também houve o caso agora recente do PC Oliveira, que é ex-árbitro, né, comentarista da Globo, que disse que vai à justiça justamente por ter sido alvo de ataques racistas contra ele nas redes sociais. Por outro lado, nós também tivemos ações importantes no esporte, né? O Hamilton, durante a última corrida de Fórmula 1, colocou uma camisa que destacou a importância do movimento em defesa aí, daqueles que lutam por direitos civis nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo, né? E teve uma atleta, se não me engano, de japonesa, de ping-pong, não me recordo aqui o nome dela, vou caçar aqui direitinho, que também usou máscaras com vários nomes de vítimas da violência policial. Queria que você abordasse essa questão, principalmente da importância dessa reação no esporte, como ela efetivamente vem neste momento que tanto se fala e a gente discute, mas a gente pouco anda efetivamente. Qual a importância dessas ações, particularmente no esporte, Douglas?
O esporte é uma atividade que mobiliza as massas, daí ele é muito perigoso politicamente. Por isso o esporte historicamente é bastante usado politicamente por governos diversos, né? Diversos, tanto de um lado quanto do outro, porque mobiliza as massas. Os grandes astros do esporte cumprem um papel muito importante. Os atletas olímpicos na década de 60, quando colocaram seu punho para cima, fazendo referência aos Black Panthers no ato de recebimento da medalha lá, dos atletas americanos. A gente lembra o Muhammad Ali, né? Pô, maravilhoso, boxeador histórico, incrível, com uma postura radical contra o racismo nos Estados Unidos, foi penalizado. Não foi para a guerra do Vietnã e disse que... Por que eu vou para a guerra? Os vietnamitas nunca me fizeram nada. É maravilhosa essa frase dele. Não vou porque eles nunca me fizeram nada. Se eu tivesse que fazer guerra contra alguém, seria contra os brancos do meu país. Foi punido, ficou sem lutar anos. E perdeu o cinturão. Quer dizer, há posturas de esportistas na história, né, dos esportes que são maravilhosas. E eu fico muito feliz que o Neymar tenha reagido e dá tempo. É foda porque racismo é uma ideologia de dominação que nos educa a todos. E grandes astros do esporte, para chegarem a ser grande parte deles, são colocados em bolhas de proteção, quase sempre muito conservadoras também. E são educados nesse ambiente. É muito difícil cobrar de qualquer cidadão comum uma postura politizada se ele nunca teve condição de refletir sobre isso. E é sobre qualquer assunto, sobre qualquer tema, sobre economia, certo? Então, sobre qualquer outro tema da sociedade. Então, e quando se respeita racismo, que é muito complexo, é um negócio complexo na história brasileira, não é fácil ter uma elaboração sobre isso, né? uma elaboração assertiva sobre isso. Então, eu, no primeiro instante, eu penso que mesmo posturas... Claro que eu, como militante do movimento negro, sempre espero ser surpreendido por algum famoso, um artista, um intelectual, um esportista, que se coloque politicamente ao nosso lado. Isso faz toda a diferença, isso é importante. Né? Imagine, numa comparação que eu até fiz um dia desse, o LeBron James nos Estados Unidos está fazendo toda a diferença. Ele é atualmente o principal esportista norte-americano. E ele é super ativo na política norte-americana. Super ativo. Está fazendo campanha agora contra o Trump de novo, já fez a outra, tem estimulado seus colegas no basquete, que é o equivalente ao nosso futebol aqui, né? Lá e cá. A ter posições políticas também interessantes. É uma coisa assim, é como se, você tem ideia do tamanho disso, é como se o Pelé, no auge da carreira, se posicionasse de maneira assertiva em relação ao racismo no Brasil. Ele não fez isso. Eu não condeno por não ter feito. É uma pena que não tenha feito. Né? É uma pena que não tenha feito. Mas, sempre há tempo. Né? Então, essa reação do Neymar me enche de esperança. A verdade é essa. Que ele possa dar outros passos na percepção do que significa o racismo. Porque se vier o letramento racial, Rodrigo e Daí, isso é importante. A consciência racial, ela desperta outras consciências. Uma pessoa que tem letramento e consciência racial no Brasil jamais apoiaria Bolsonaro. Consciência histórica do que significa o racismo jamais apoiaria Bolsonaro. Então, se o Neymar ele aprofunda o letramento racial dele, ele automaticamente vai aprofundar outras consciências, outros entendimentos, e vai ter outras posturas. Ele e todos os outros, eu não estou falando dele porque é o caso específico aí desse momento. Então eu sou entusiasta de que os esportistas se posicionem e comemorei que o Neymar tenha reagido aí, tomara que isso avance.
Posso dar o meu pitaco aí, só como, né, eu gosto de esporte, assim, acompanho futebol. Eu achei muito legal, ele reagiu ali na hora, entendeu? Ele reagiu, o cara falou um absurdo pra ele não ficou, né, pensando o que queria fazer, ele foi pra cima. Estão dizendo que ele pode ser punido porque ele, né, ele não se conteve ali na hora. Toma punição, gente. Vai, cumpre até um papel. A torcida vai até chamar mais atenção para o fato lá na França. A França tem uma comunidade grande que vem da África também, das ex-colônias africanas. Exatamente. O pessoal acompanha futebol. Então tem um papel pedagógico, vamos dizer assim.
Muito.
Né? Lá na França e aqui no Brasil também, né? Porque aqui tem essa história do jogador de futebol. Uma vez o Ronaldo Fenômeno, né? Disse, não, eu perguntaram se ele tinha sofrido racismo, ele falou, mas eu não sou negro.
Pois é.
Né? Ele não é negro aonde, né? Que ele, enfim.
Pra você ver o nível da alienação enquanto ser humano, né? Quer dizer, o cara falar um negócio desse, sendo ele quem é, poxa, isso demonstra muito mais a perversidade do que é o racismo em nós do que uma falta de conhecimento dele, entendeu? Assim, o que grita nesse fato é que o racismo é tão perverso que ele tem efeitos em nós profundamente, da nossa autonegação, cara. É terrível, precisa considerar isso.
Ô, Daiane, só uma coisa que o pessoal está dizendo que a jogadora que você falou é a Naomi Osaka, jogadora de tênis mesmo, que, aliás, acabou de ganhar o US Open, que é um dos principais campeonatos de tênis, né? Tem quatro grandes, assim. Ela acabou de ganhar uma final dificílima e ela usou a máscara, lembrando as vítimas do racismo, nos Estados Unidos, né? Essa aqui, ó, Naomi Osaka do tênis, campeã US Open. Obrigado, Darly Salazar Pereira. Como a gente sempre diz, o público nos ajuda aqui, vai, né, contribuindo com a informação. Aí eu fui até buscar a imagem, só para a gente colocar aqui na tela, para quem não conhece, né? O brasileiro não acompanha tanto tênis, né? Que não é esporte tão popular aqui no Brasil. Aqui, ó. Ela usou a máscara com o nome do George Floyd.
Nossa.
Da Naomi Osaka. Olha,
que poder tem isso.
Ela usou máscaras diferentes. Ela usou vários nomes de pessoas, de vítimas diferentes da polícia.
Cada dia foi uma vítima diferente.
Cada jogo que ela participava, ela usava uma máscara. Foram sete máscaras.
E ela protagonizou também uma cena muito bonita quando ela derrota uma jovem que estava estreando na Open, nesse torneio mesmo. E aí, na hora da derrota, na hora que termina o jogo, ela vai até essa garota negra também, que tá chorando, triste, e fala, vem aqui da entrevista, junto comigo, porque a gente tem que mostrar que nós temos uma irmandade acima de tudo. E aí leva a menina pra dar entrevista, é uma cena linda demais de chorar, assim.
Que muito, legal,
né? Tem muita, muita política na cabeça. Você vê, quando acontece é maravilhoso, né, cara?
É muito legal.
É transformador, tem um efeito transformador, né?
Transformador.
Ô Douglas, essa situação toda que a gente está vivendo hoje parece tudo muito novo, né? A partir dessas reações, inclusive. Mas é justamente esse momento de embate, né? Nosso campo de cá está resistindo também, né? Está se levantando mais também. Uhum. E o campo de lá está tentando conter essa resistência. Então, porque fica parecendo que agora todo mundo sabe o que é racismo, todo mundo agora reage ao racismo. Não é bem assim, né?
Não, mas é fruto do momento histórico. Nós temos que tentar tirar o maior saldo possível.
Exato.
Né? Fazer a Você tem momentos da luta, e aí para falar da velha escola marxista, assim, né? Que pensa no materialismo histórico, no levante das massas. Você tem momentos da história que você avança séculos em um processo político. Né? Então você avança um século em 2 anos, num processo político intenso, em que a sociedade é mergulhada nesse debate e ela avança socialmente, avança do ponto de vista da consciência social, da consciência da sociedade. Nós estamos vendo um momento desse aqui, sem nenhuma dúvida, assim, o que a gente está avançando nos últimos 3 meses, a gente está gritando há décadas, sem ter a mesma repercussão. Então você tem a questão do momento histórico, daquele momento específico, do acontecimento se conciliar com outros vários acontecimentos, ou seja, é um encontro de conjunturas, e que está fazendo no debate racial no mundo, avançar algumas casas. A gente não volta mais atrás, não.
Exatamente. Tem muita gente aqui falando, fazendo críticas ao Neymar, né? Até o Luiz Alberto Benevides, ele diz, mas o Mohamed Ali não sonegou. O valor 147 milhões, né? Tem um comentário que o Neymar, na verdade, se ofendeu porque ele não se considera negro. Essas questões todas também é um problema. A gente não pode, diante disso, né, negar o fato de que houve uma atitude racista, né?
Claro.
Minimizar os problemas do Neymar por conta disso.
Não, e deixa eu corrigir, se eu não comparei o Neymar com o Mohamed Ali, não.
Não dá, né?
Não tem como.
Não cometeria esse erro aqui em rede nacional, não. Eu apenas citei o Mohamed Ali como uma grande referência, como algo a ser, um exemplo a ser seguido. E Neymar, que eu saiba, tem relação de amizade com o menino aí da Fórmula 1, Luiz
Hamilton,
e tem amizade também com o LeBron James, nesse momento da história, certo? Então, eu acho que o nosso trabalho, eu costumo brincar o seguinte, eu fui educado numa escola socialista revolucionária, certo? Acreditar que é possível a revolução, queridão, é acreditar que as pessoas possam mudar também. Ou a gente vai botar metade da sociedade no paredão e exterminar todo mundo porque discorda da gente. Não. Processo revolucionário de avanço social significa também disputa de mentalidade, disputa de opinião, mudança de postura política. Se eu não acreditar nisso, estou fazendo política para quê? E por que eu não posso acreditar que o Neymar pode sim ter uma posição mais madura, mais consequente em relação à questão racial? Pode. Ele pode, e nós temos que estimular isso e não afastar, pelo amor de Deus. Agora, ele fez bobagem? Fez. E não é só isso, não. Tem acusações pesadas contra ele em outros temas. E eu não estou aqui defendendo o Neymar. Mas nesse caso específico, sobre a reação dele, é positiva. E a gente espera que ele avance nisso. Acabou. Só isso.
É isso. Muito bem. Exatamente. Luciano Escobar dizendo aplausos para o Belchior. O Belchior, o Douglas, porque o outro Belchior não é Douglas.
Aplausos para o outro Belchior. Aliás,
outro
Belchior maravilhoso, ele dizia o seguinte numa das músicas dele, Rodrigo. Guardei as economias para gastar só nos maus dias e gasto hoje afinal. Ele escreveu esse verso para esse tempo que nós estamos vivendo. Temos que gastar porque não tem jeito, irmão. É os piores dias.
Vão passar. Os piores dias passarão.
Passarão.
E os melhores virão. Valeu, Douglas. Mais uma vez pela presença. E até por uma dose de otimismo, né? Todo mundo precisando um pouco de otimismo, de esperança. Valeu, obrigado pela sua presença.
Obrigado. Até semana que vem.
Valeu. Muita gente comentando aqui essa questão ainda. Tem alguns superchats aqui para dar uma lida, Rodrigo. Vou pegar aqui. A Maria Luísa diz que professor que votou em 17 tem que obedecer. Aqui no Rio de Janeiro, segundo ela, é a questão lá. entra um pouco no debate que a gente acabou finalizando aqui com o Douglas, né? É, a Maria Solange Melo disse, boa noite, a transmissão está péssima, picotando muito, estranho, não pode ser um ataque à nossa querida TV 247? A gente já abordou essa questão aqui, aparentemente não é, né? Vamos verificar, a gente não tem certeza de nada, então não dá para tirar nenhuma das hipóteses, e essa pode ser também. Diante do cenário que a gente está assistindo, a gente pode não ter medo da MP, né, Rodrigo? Mas dos algoritmos, a gente pode ter um pouquinho aí de preocupação. É, a Sueli Ramos, Daiane Rodrigo, paro tudo que estou fazendo para vir assistir o Boa Noite, sob o comando de vocês. Dupla perfeita, parabéns. Obrigada, Sueli, pelo carinho,
obrigado.
Né, Rodrigo?
Muito obrigado pelo carinho, pela presença, pela participação. Vamos, olha, a Gisele Tomé dizendo, que moço bacana, gente. Inteligente, ponderado, adorei. O moço que ela está se referindo é o Douglas Belchior. Né? Fica aqui, ó, o Douglas vai gostar de ser chamado de moço bacana. A Gisele Tomé. Quando chama de moço, às vezes é de Minas. Gisele, você é de Minas? Em Minas o pessoal fala, esse moço, essa moça.
Verdade.
Né? Você sabe que o Renato Arueira, que já está aqui esperando para entrar, me mandou uma mensagem elogiando o Douglas também, que ele está acompanhando aqui a fala do Douglas. Daqui a pouco ele diz ao vivo para a gente aqui.
A Regina Airíssima, nossa parceira aqui no Boa Noite, sempre com comentários, ela diz, salve, Dai Rodrigo. É, hoje a TV 247 iniciou amanhã com mensagens musical de Belchior, segundo ela aqui, falando sobre, deve ter sido Bom Dia ou o programa do Mauro, né?
Paz e Bem.
Paz e Bem, que ele faz pela manhã, não sei qual dos dois, eu não assisti, então, até porque eu termino tarde aqui, eu tenho que dormir, senão os olhos de panda aparecem nitidamente, não tem maquiagem que resolva aqui os nossos problemas. Muita gente, como eu disse, elogiando a participação do Douglas. E para a gente manter esse clima aqui no Alto Astral, vamos trazer o Renato, que ele sempre consegue abordar as coisas com a leveza natural de um carioca mineiro, né? Um mineirês sempre e bem-humorado. Boa noite, Arueira, tudo bem?
Boa noite, você tá boa, Daiane? Boa noite, Rodrigo, como é que vocês estão? Eu estava assistindo o Douglas mesmo, adoro vê-lo falar, ele é a capacidade dele de organizar o pensamento, a lucidez... E o domínio que ele tem do que está acontecendo, eu gosto das análises de conjuntura dele, muito bom. Cara, é muito bom. E é um menino, é um moço.
É um moço, como diz a Gisele Tomé.
É um moço. É isso mesmo, é um moço.
O Arueira, eu até destaquei aqui, hoje eu recebi pelo Twitter a sua charge, não sei se é de hoje ou de ontem, né? A da guilhotina. Não foi nem eu que parei. Porque normalmente quando você vem para o comentário, eu tento separar a charge antes para a gente colocar aqui. Mas hoje foi um... Recebi lá na minha timeline de manhã, né? Eu queria dividir aqui com a turma, porque eu achei muito boa, realmente. Logo que começou a circular, essa aqui, ó. A volta da guilhotina. O Renato... Ué, não compartilhou? Aqui, agora sim, peraí. Apertei o botão errado aqui, desculpa, gente. A volta da guilhotina. Então é o Bolsonaro dizendo assim, continue falando merda, Maria Antonieta, enquanto pedem sua cabeça, não pedem a minha. Aí
a Maria Guedes Antonieta, né?
Maria Guedes Antonieta diz, vão pedir sim assim que terminar o auxílio emergencial. Então, eu achei um quadro ali, um quadro bonito, né? Está esteticamente bonito.
Sim, é porque eu gosto dessas perucas, eu adoro desenhar as perucas dos Luizes, é uma coisa... A elite não sabe quão ridícula e interessante ela é, também nos tempos que vem depois, tá? A verdade é a seguinte, eu acho que o Bolsonaro e o Guedes fazem um pouco... O tira bom e o tira mal. Olha bem quem faz o tira bom, o Bolsonaro. Pra vocês terem uma ideia do ponto a que chegamos, né? Mas o Guedes vai lá e fala as coisas que eles querem implementar, e assim que a reação é, que absurdo, que loucura, congelar a aposentadoria e vir o Bolsonaro e dar um cartão vermelho, nada um pouco e se surfa essa onda de tira bom. Falem comigo, cuidado com esse rapaz. E aí vamos ver até quando o Guedes aguenta esse papel de humilhadinho nacional, né? O humilhado do Brasil. Todo dia ele não chega para lá. É claro. A mídia o defende, mas que ele leva um chega para lá.
Já tivemos a namoradinha do Brasil, agora temos o humilhadinho do
Brasil. Humilhadinho do Brasil, que é o Guedes. O fritadinho do Brasil, né? Porque essa fritura em fogo brando dos ministros do governo Bolsonaro é hilariante. E é pavorosa, porque a gente sabe que depois de um ruim vem um pior. Tem sido assim o quadro, né? Então.
É verdade. difícil continuar, né, nessa
quero cenário. Lembrar que a guilhotina foi um instrumento humanitário inventado pelo Dr. Guillotin, né?
Como assim, Rosa?
Para poder diminuir, porque antes era decapitado com machado. A guilhotina era uma coisa, era uma forma de fazer isso acontecer de maneira rápida e segura, indolor, quase indolor. Mas, na verdade, ele terminou nela também, né, o doutor?
Doutor Guilhotin.
É, ele terminou lá também, terminou na guilhotina também. Acabou sendo guilhotinado também.
Você sabe que eu tô, Daiane, tô assistindo uma série muito legal, assim, que conta a história do Império Turco-Otomano. Lá, o começo do Império Turco, eles ainda tinham uma vida tribal, assim, não estava constituído o Império ainda, eram as tribos.
Me passa o nome.
É o último guerreiro turco, último guerreiro otomano.
Ok. É,
muito legal, é bonita, né? Mas tem essa coisa da execução, né? Lá nas cidades, Alepo, né? Era uma das cidades importantes que existe até hoje na Síria. Né? E aí tem a cena de uma execução, eles usavam um machado mesmo, né? Não era como um enforcamento, era um machado para.
Machado.
Então a guilhotina é humanitária, eu não sabia
dessa. Eu gosto muito de história e sei dessa. Carlos I, rei da Inglaterra, teve a cabeça beheaded, né, decepada com um machado. E o Carrasco teve que fazê-lo duas vezes, porque não conseguiu completar o serviço na primeira. Então, por isso, o instrumento humanitário. Pode não parecer, a gente faz piada com isso, mas é um instrumento humanitário. Abreviar o sofrimento. Ah, estupidez a pena de morte, mas é preciso ser civilizado, humanista, é preciso ter o tipo de mente que a gente vai ter que reeducar as pessoas para terem. Mas eu, como Douglas, acredito também que a gente pode modificar as pessoas. Apesar dos algoritmos, apesar da neurociência usada para o mal, a gente pode modificar as pessoas.
Verdade. Falando em modificar, né, a gente preferia que as coisas se alterassem definitivamente, como a gente já disse aqui no começo. Hoje teve a confirmação aí de mais um contaminado pela Covid, que é o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Alguns dias teve o Fux, a gente já teve Bolsonaro, já teve outros aí contaminados. A pandemia continua, a gente comentou isso aqui. Essa situação fica meio vexatória até, né, por parte desse governo, essa turma toda se contaminando e todo mundo achando que isso faz parte do momento que a gente está vivendo, né, Arueira?
Só morre o nosso lado. É uma perda um atrás do outro. São escritores, cineastas, são maestros, músicos, pensadores, caciques. Está morrendo o nosso lado. Está morrendo quem tem a memória da tribo, está morrendo quilombola, está morrendo, mesma coisa, muita tradição oral, muita memória está morrendo. O lado deles não, é uma coisa impressionante. Recentemente até faleceu um general, muito raro estatisticamente. O que mostra, entre outras coisas, que essa epidemia também é uma epidemia estratificada que divide em classes. Quanto mais baixo você tiver na pirâmide social, mais facilidade você morrer sem nem saber direito se você foi contado ou não como uma morte por Covid. Nem isso nós temos. Mas essa, vocês falaram da leveza, nem todo dia é de leveza, né?
Mas olha só, a Daniela Noronha aqui, Loureiro, diz que foi uma posse contagiante, se referindo à posse do que essa turma toda estava lá. Então, no mesmo ritmo que você aqui, Arueira, diz, fazer uma alusão com toda essa realidade dantesca que nós temos, né?
É, a realidade dantesca geralmente é material para piada, porque o humor é uma das formas da gente se defender do horror. A gente sempre brinca com isso mesmo. Quantas piadas de velório não se contam por aí o tempo todo? A morte é sempre tratada com um certo humor. Até mesmo naquele filme, O Sétimo Selo, há muito senso de humor no filme. É uma beleza, que eu adoro. Eu jogava xadrez, então eu gostava muito.
Muito bem. O Arueira, um outro tema que a gente falou da charge, né? Dessa questão da Covid, né, que agora pegou o chefe dos três poderes, Bolsonaro, Rodrigo Maia e no STF, o Fux. Mudando um pouco de assunto aqui, você viu essa história, agora a Globo perdeu a transmissão do futebol, né? Perdeu para o SBT, que não tem muita tradição no esporte. Né?
Não.
E o SBT, na hora de fazer a campanha para divulgar que vai transmitir o futebol, resolveu fazer piada, resolveu sacanear a Globo. Você viu isso? fizeram uma campanha, contrataram um humorista para imitar o Galvão Bueno. O SBT contratou um humorista.
Meu Deus. Virou pele, né? A Globo virou pele nacional. Agora está na boca do povo. Fazem piada, tiram dinheiro de publicidade, governo liga, todo mundo chuta a Globo. A direita chama a Globo de comunista, para vocês terem uma ideia. A Globo está no inferno astral. A Globo está no inferno astral. Merecido. Merecido inferno astral. Muito bom isso, muito divertido, muito divertido.
Eu não sei se eu posso rodar, eu não vou rodar porque é um vídeo do SBT.
Pode dar problema. Pode Mas dar olha, problema. Eu acho merecido a Globo virar pele, cair na boca. Ela fez isso com todo mundo, nadou de braçada na cultura brasileira. Teve bons momentos e tem ainda, tem dramaturgia, tem muita coisa importante, até muito jornalismo, mas o papelão que as empresas de comunicação, de donos, tiveram nos últimos 10 anos, são as causas disso que a gente está vivendo agora. Né? Assim, essa piada tem dono, tem assinatura, essa piada começa com as mídias tomando a decisão de virarem a oposição no Brasil e abrir o caminho para Bolsonaro. Ainda não vi ninguém pedir autocrítica lá dentro da mídia dela própria, né? Eu exijo uma autocrítica nossa agora, ainda não vi isso acontecer, mas me inicia. E, de certa forma, vai virar piada, porque a grande crítica é essa, é você virar piada na boca do povo.
É isso.
É verdade. Tem muitos comentários aqui, bastante gente elogiando a Daniela pela posse contagiante aqui, né?
É muito bom isso, muito bom.
O Jorge, um brasileiro, diz, a Globo está mandando todos os grandes quadros embora, a Globo está fazendo ali uma mudança toda na sua estrutura de RH, vamos chamar assim, né? Então, grandes artistas, atores de novela que eram contratados permanentemente aí pela emissora, agora vão ter contratos por trabalho, né?
É, a Globo Fagundes, defendeu... Oi? Antônio Fagundes foi hoje, ontem.
Exato. É, foi ontem o Antônio Fagundes e estão ali outros na lista dessa nova formulação.
Não tem como conseguir, gente. Olhem bem, o streaming está matando a TV e o jornalismo da internet... Na verdade, acaba sendo muito melhor do que o jornalismo pesado das TVs. É inevitável que a Globo passe por isso. Algumas coisas eu lamento, mas outras nem tanto. É preciso mesmo, de certa forma, tornar tudo mais orgânico. O que vem a nosso favor. Democracia mais orgânica, a produção de conteúdo mais orgânico, mais gente fazendo, mais capilarizado. Só precisamos resolver o problema dessas redes sociais todas. Terem dono e os algoritmos que eles têm são perigosíssimos. Esse é o problema. Mas a ideia de rede é uma das coisas mais democráticas que a gente já viu. Esses grandes conglomerados vão acabar pagando um preço, tem que pagar. Você tem que capilarizar a produção de conteúdo, igual tudo mais, a gente tem que democratizar os meios de produção para tudo, cultural, de bens, de tudo. Eu gosto disso. Na questão cultural, a internet veio ajudar. Certa maneira.
Olha, a Valéria da Alegrave, até coloquei o comentário aí na tela, ela diz, Arueira, obrigado, você me abriu um portal, ela brinca. Esse primeiro sétimo selo buscando agora um porto. É como um filme assim, cabeça, difícil, né?
Mas... Não é à toa que muita gente fez piada com o sétimo selo, o Woody Allen usou várias vezes referência, porque aquela imagem é tão interessante, é de humor pesado, mas é humor.
Muito bem. Olha, agora eu queria só mostrar uma coisa aqui, até quando eu fui ler essa história da Libertadores, da Globo perdendo a Libertadores, né, tem todo um debate na internet, o peso que isso vai ter para a Globo. Ela perdeu a Fórmula 1, vai deixar de transmitir no ano que vem, a Libertadores e outros campeonatos. O Campeonato Carioca não é tão importante mais, mas também tem um certo peso.
Mas tudo fonte de receita, né? Tudo fonte de forte de receita.
Agora, dá uma olhada no que saiu. Eu estava lendo aqui, eu fui buscar o tamanho da Globo comparando com os outros, né? Olha só essa matéria aqui, dando a ideia, a Globo é a sexta marca mais valiosa do Brasil e ela equivale a 10 SBTs. Não estou nem falando do faturamento, é a marca, né? A Globo é um levantamento feito pela Kantar, que pertence ao Ibope, e fez o levantamento das empresas mais valiosas do Brasil. A Globo já foi ainda mais valiosa, ela perdeu um pouco do valor nos últimos anos, mas é a sexta mais valiosa. Ela vale 3 bilhões 295 milhões de dólares, o equivalente a 17 bilhões de reais, uma posição ainda privilegiada e 10 vezes o tamanho do SBT do Silvio Santos. Então,
mas vale? mesmo?
Bom,
essa coisa das revistas de economia e seus preços e valores, eu morro de rir. Talvez eu ache o sétimo sendo engraçado, porque eu leio artigo de economia rindo. Deve ser por isso.
Deve ser. Bom.
Não tem muito sentido dizer que ela vale 17 bilhões quando não há ninguém disposto a pagar 17 bilhões.
É importante.
Pela marca, pelo significado dela, pelo que seja. Não há. Então, eu sempre olho essas coisas da valoração do mercado e seus valores. A própria Bolsa de Valores é uma coisa que me causa espécie, para dizer isso literariamente. Porque 1% da economia mundial controla toda a economia mundial. É isso mesmo? É verdade? É uma coisa meio estranha. Bom, deixa para os economistas resolverem. Eu sou só humorista.
Não, mas é interessante isso, porque é que nem o sujeito que compra uma... Outro dia eu estava lendo o Rubinho Barrichello, fez uma super mansão aí no interior de São Paulo, que acho que vale, sei lá, 20 milhões de reais. Até mais. Uhum. Eu estou chutando, mas é um negócio absurdo. Tem 10 quartos, tem piscina, quadra de tênis, sauna. E aí está à venda a mansão. Só que ninguém compra. Quem que vai comprar uma mansão de 20 milhões no interior? Não é nem de frente para a praia, se fosse de frente.
Não, no meio do interior de São Paulo. Nada contra o interior de São Paulo, mas...
Nada contra. 20 milhões. Aí é isso, né? Quem que quer comprar? Tem que ver. Ele acha que vale, mas... Se não tem comprador, não vale, né?
É engraçado, porque quem escreve esses artigos e diz essas coisas são economistas, gente que sabe que tem um mercado, que define valores e tal, e bota um valor, vale isso, vale como? Cadê quem vai comprar a marca Globo por 17 bilhões de... Mas não vale. É.
Bom,
não vale mesmo.
Muito bem.
É isso.
No meio de uma briga com o Bolsonaro, então, não vai de jeito nenhum.
Arueira, muito obrigada pela sua participação aqui
conosco. Prazer, gente.
Tem muita gente elogiando, dizendo que a sua participação é sempre divertida e reanima aqui o clima, que é muito pesado, infelizmente. Que bom que você está por aqui. Obrigada, até quarta-feira.
Obrigado a você, gente. Até quarta que vem. Um abraço para vocês.
Valeu,
Arueira. Rodrigo, tem alguns superchats aqui antes da gente seguir. Nossa convidada já está aqui na nossa sala de espera virtual, deputada Renata Souza, a gente está vendo ela daqui. Daqui a pouco a gente traz, embarca ela, como você sempre afirma, né? Tem alguns superchats aqui, Rodrigo? Tem muita gente falando que a gente está enaltecendo a Globo, eu não sei por quê. A gente citou uma questão sobre a transmissão dos jogos da Libertadores e também sobre uma crise financeira. Eu não sei aonde isso é enaltecer, mas vamos lá. A Ginalíssima mandou um superchat aqui também, dizendo que saem da Platinum, ela botou entre aspas, né? Estão sendo contratados pelo canal do Bispo Yurdi. Destaca ela aqui sobre essa saída desses atores e atrizes aí do canal, né? O Zeitgeist diz: mais um erro da esquerda. A Globo é só uma empresa. Ataque tem que ser em quem controla. Amanhã ela pode falir. Mas seus gênios do mal, seus donos, continuarão bilionários e articulando contra o povo. Destaca aqui o Zeitgeist. O José Carlos dos Santos mandou um superchat aqui de apoio para a gente. Obrigada pela colaboração. O professor Glauco Silva, ele diz: estou assistindo vocês pela TV e a transmissão está ótima. Ele mandou isso aqui também no superchat. Obrigada. É isso, a gente está sentindo essa variação. Alguns telenautas aqui da nossa TV dizem que está tudo bem, outros estão afirmando que está picotando. Nós temos que verificar, de fato, como isso acontece. O Atik Ponto Carlos, esse é o perfil, @Carlos Souza, diz: o PT não merece a expressão antipetismo. Foram 47 milhões de votos, frase criada pelo Ciro Gomes, destacou ele aqui no superchat. É isso, por enquanto, de mensagens. Vou ver se eu não escapei nada por aqui, né, Rodrigo? Vamos dar andamento? Você quer chamar já a Renata?
Eu queria só rapidamente passar aqui pelo nosso chat, não só pelos superchats, né? A Helena Maria dizendo: enaltecendo nada, estamos comemorando as derrotas da Globo. Na verdade, não estamos nem comemorando, estamos constatando alguns fatos concretos. A Globo perdeu vários eventos esportivos, abriu mão de alguns e não pôde continuar pagando por outros, inclusive a Copa Libertadores da América. E abriu mão desses contratos longuíssimos que ela tinha, que ela possuía com vários atores. Então, Antônio Fagundes, todos esses grandes nomes, né? Eu não sei se o Lima Duarte ainda tem contrato e o Tony Ramos, mas grandes nomes, dezenas, eram pagos estando no ar ou não. E agora não dá mais para pagar não sei quanto, 100 mil, 150 mil por mês, para alguém ficar em casa esperando a hora que tivesse uma novela para vir trabalhar. Não está mais fechando a conta para a Globo. As pessoas estão lembrando a famosa frase do Paulo Henrique Amorim, falecido, saudoso. Ele dizia: a Globo vai morrer gorda, porque tem uma estrutura muito pesada e talvez não consiga sobreviver à mudança que é tecnológica também. E a Globo não contava em ter que enfrentar ao mesmo tempo a mudança tecnológica, o streaming, as novidades da internet e, ao mesmo tempo, o embate político com o bolsonarismo. Ela achava que ia fazer o presidente e ia continuar nadando de braçada depois da derrubada da Dilma. E aí está colhendo esse resultado preocupante do ponto de vista da família Marinho. Mas olha, eles têm bastante dinheiro, viu, gente? Não vamos nos preocupar com a família Marinho, mas com os empregos, com essa estrutura, inclusive, de entretenimento que tem um pouco a ver com a forma do brasileiro assistir novela, televisão, é muito, vem lá da Globo. Então, as pessoas ficam preocupadas, se quebrar, o que vai acontecer, não vai ter novela. Outros vão fazer novela. Antigamente, a Tupi fazia novela, então... É uma forma de fazer que é da cultura brasileira, não da Globo. A Globo não é dona disso. Vamos tocar para frente. Bom, Renata Souza, nossa convidada de agora, é deputada estadual. Vamos embarcar aqui a Renata, dando o nosso boa noite. Obrigado pela sua presença, Renata Souza, deputada estadual do PSOL, no Rio de Janeiro, e pré-candidata, aliás, candidata já, né? Já foi à convenção, né, Renata? Então agora já pode falar oficialmente que é candidata à prefeita do Rio de Janeiro, não é isso?
Bom, na verdade, a gente precisa aí das convenções eleitorais, né? A convenção partidária já ocorreu e a eleição começa no dia 26, a partir dali que é candidata. Ainda sou pré-candidata à prefeita do Rio de Janeiro. Quero agradecer o convite, Rodrigo e Daiane. É um prazer sempre estar aqui no 247, podendo costurar com vocês, enfim, o debate sobre essa sociedade que vive nesse momento muito específico e o quanto que a gente tem responsabilidade também de apresentar novos caminhos, enfim, diante de tantos desafios.
Muito bem. Daiane.
É sempre um prazer. A deputada é jornalista, então a gente está aqui falando de comunicação, falando de Globo e tal. A deputada é jornalista, doutora em comunicação e cultura. Nasceu no Complexo da Maré, né? Foi assessora da Marielle. Aqui, uma das mensagens que nunca sai aqui do nosso chat é: quem mandou matar Marielle? É uma das frases sempre recorrente aqui dos nossos telenautas, que saudaram desde o início aqui da nossa transmissão a sua participação. Queria começar, deputada, falando sobre essa crise no Rio de Janeiro, né? A senhora é deputada estadual, está acompanhando. Hoje mesmo a gente teve a notícia aí de que o governador afastado, Wilson Witzel, mandou mensagem para os parlamentares em relação ao processo de impeachment que ele está sendo alvo. Como é que está isso aí na Câmara, na Assembleia, aliás? Qual é o procedimento que vocês acham que vai desencadear isso? A condição de afastamento definitivo do governador é uma possibilidade real, de fato? E como é que o PSOL está atuando nesse sentido?
Bom, Daiane, é uma situação, primeiro, lamentável, né? Quando a gente olha para a situação do Rio de Janeiro, que já viveu tantos processos de corrupção, tantos processos, né? Ex-governadores, né? Presos, todos eles, né? É muito simbólico de uma cidade que foi organizada a partir do toma lá, dá cá, a partir da gestão da cidade, do Estado, em balcão de negócios. Então, negociou-se saúde, se negociou educação. Aqui é tudo negociado a partir de interesses privados. E isso repercute diante do que é a mudança de um rosto na política, mas não a quebra de um sistema de corrupção que está colocada a partir de empresários que são velhos conhecidos da política aqui no Rio de Janeiro. Então, o Wilson Witzel hoje foi eleito. Ele não apareceu nas pesquisas no primeiro momento. Eu acho que é importante a gente traçar esse debate também do quanto que o bolsonarismo põe luz sobre aquelas pessoas que, de fato, negam a política, trazem a antipolítica como forma de fazer e de, enfim, disputar a política, no entanto, reproduz de maneira muito, muito simbólica o que representa estar na política e enriquecer com essa política a partir desses acordos com empresários corruptos. Então, o Witzel entra com um discurso de antipolítica, com um discurso, inclusive, despolitizado, mas, efetivamente, ele acaba colocando no seu governo muitas das figuras já conhecidas pelo governo Sérgio Cabral, pelo governo de Pezão. Então, não muda a estrutura, muda apenas o rosto. Então, não é à toa que a crise na saúde, inclusive, que é dada, é a partir da relação com as organizações sociais que viram as grandes gestoras da saúde no Rio de Janeiro e que é respaldada por esses políticos que se construíram a partir da lógica do toma lá da cá. Então, efetivamente, hoje, a Iabas, que é uma das principais empresas que, enfim, ficou responsável pelos hospitais de campanha, ficou responsável pela compra de insumos, pela compra de respiradores, efetivamente não entregou absolutamente nada, né? A gente teve meio hospital de campanha funcionando aqui no Rio de Janeiro. A gente teve uma situação, estamos tendo ainda, né? Uma situação absurda, são mais de 17 mil mortes no estado do Rio de Janeiro, só na capital são mais de 10 mil mortes. Então, a gente viu a crise na saúde na capital do Rio de Janeiro, na gestão, já na gestão Crivella, entrar num caos antes mesmo da pandemia e da lógica da gestão da saúde como se fosse um negócio. Então, isso está colocado, quem trouxe as organizações sociais para o Rio de Janeiro foi exatamente o Eduardo Paes, a Iabas vem de São Paulo para o Rio. Então, é uma velha conhecida também em diferentes capitais do Brasil. Então, não é à toa que em várias capitais esse problema é recorrente. Afinal de contas, são contratos superfaturados. A dispensa de licitação ocorreu diante da pandemia e eles aproveitaram disso para roubar, né? Para fazer, enfim, toda uma relação completamente absurda e de fato, para a gente, está mais do que comprovado o crime de responsabilidade do governador Wilson Witzel. O pessoal aqui pediu o impeachment do Wilson Witzel, só que o primeiro impeachment feito pelo deputado Luiz Paulo foi o que foi aceito. Mas no nosso pedido de impeachment, além de toda a situação na saúde que já é flagrante, todos nós sabemos, entramos também com pedido de impeachment diante da gestão da segurança pública no Rio de Janeiro, né? A gente viu que durante a pandemia aumentou em 43% a letalidade policial, ou seja, as pessoas podendo morrer com o coronavírus ainda foram mortas durante as operações policiais, né? Não à toa morreu uma criança dentro de casa em São Gonçalo, né? A criança fazia isolamento social, fazia quarentena e a sua casa foi metralhada. Então, isso no meio da pandemia. Enfim, então, gente, o pessoal utilizou esses dois elementos para pedir o impeachment do governador Wilson Witzel.
Rodrigo, está fechado o seu microfone?
Cortei aqui porque estava barulho aqui em volta. Renata, desculpa, deputada. Daqui a pouco vamos falar da campanha municipal, mas antes disso, só para concluir esse assunto do impeachment de Witzel, ele já está afastado pela justiça. Se houver o impeachment, daí ele é afastado para que haja um julgamento, pode ser que seja afastado definitivamente aí sim pela Assembleia Legislativa, que é disso que nós estamos falando agora. Agora, e o vice, Cláudio Castro? Em algumas investigações, ele aparece também em alguns dos pontos, né, que são destacados nas investigações. A senhora acha que há clima para que esse impeachment atinja também o vice ou não? Fica o Cláudio Castro até o final do mandato, esses 2 anos e pouco aí que faltavam para o Wilson Witzel. Como está o clima? O que a senhora sente na Assembleia, apesar de sessões virtuais? Mas vocês devem saber como é que está o clima na base aí nos
entre os deputados, né? Assim, grande parte dos deputados tem uma relação muito próxima com o Cláudio Castro, né? Ele, na verdade, já tinha foi o que manteve minimamente a governabilidade ali entre o governo do Estado e a Assembleia Legislativa durante esse período em que a gente teve até secretário do Witzel falando que tinha construído dossiê contra cada um dos deputados da Alerj. Então, é uma lógica muito das ameaças e da... E, enfim, uma lógica muito pouco republicana e muito mais do ponto de vista da política das ameaças e dos conluios, né? Então, eu vejo que sim, pode respingar no Cláudio Castro. Inclusive, quando entramos com um pedido, quando o pessoal entra com um pedido, a gente ainda avaliou se entrava com um pedido de toda a chapa, né, efetivamente, por conta já da gravidade das denúncias que foram apresentadas pelo Ministério Público. E agora, né, cada dia que passa, a gente vê as denúncias se avolumando, né, trazendo aí uma situação insustentável diante de parte do secretariado do Wilson Witzel, né, não só na pasta de segurança pública, ou de segurança pública não, de saúde, mas também que extravasa para a pasta de educação. Então a gente teve aí a prisão do secretário de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Ele está em prisão domiciliar porque está com Covid, mas a prisão dele ela foi decretada. Então, a gente tem uma situação de completa instabilidade diante do secretariado do Witzel e, por óbvio, o vice-governador, que também tem muita relação com o pastor Everaldo, que também está preso, realmente traz aí uma situação muito delicada para o Rio de Janeiro. E eu acho muito difícil não respingar para o vice-governador, mas efetivamente a gente precisa, para o vice que virou governador, né? A gente precisa ter muita, muita cautela também de como a gente constrói uma análise sobre o Rio de Janeiro. Afinal de contas, a gente teve aí, num primeiro momento do afastamento do governador Wilson Witzel, foi uma decisão monocrática, né? E o quanto que isso também tem um peso que revela uma preocupação diante também dos interesses da politização mesmo do judiciário, enfim. Qual é o nível de interesse que está colocado diante disso tudo? Então, o pessoal está sendo muito cauteloso e olhando também toda a movimentação no Rio de Janeiro.
O Daiane, só antes de você fazer a próxima, aí só lembrando que se o Witzel for afastado definitivamente esse ano, mas o Cláudio Castro só for afastado ou sofrer impeachment no ano que vem, a eleição é indireta. Esse pode ser um pequeno detalhe aí, que daí a Assembleia que elegeria no lugar do Cláudio Castro, né? Pode acontecer, né? Tem gente achando que os setores conservadores estão indo por esse caminho. Só deixa essa interrogação, a gente não tem como saber ainda se é por aí que vai. Né?
Claro, não. A linha sucessória, nesse sentido, ela está toda colocada em risco, né? E, por óbvio, a gente também tem muita preocupação, porque tem um interesse efetivo, enfim, tinha um interesse público do próprio Bolsonaro em destruir o Witzel aqui no Rio de Janeiro, né? Então, isso não é novidade para ninguém também. Mas a gente tem também aí um olhar muito cuidadoso, como já disse, com relação a tudo que está acontecendo no Rio de Janeiro.
Perfeito. Deputada, tem muitas mensagens aqui, muitos comentários. A Cláudia Horta diz, bom demais ver mulheres pretas na política. Fico mais esperançada, diz ela. E assim como ela, outros comentários vieram nesse sentido. O Zé Guedes disse, falando lá sobre a Globo, né, que os marinhos têm uma fortuna declarada ao fisco de 11 bilhões. E ele diz que isso é um fator aí que a gente não pode esquecer. Elizabeth Coutinho entra aqui numa seara de perguntas que foram feitas por alguns dos nossos internautas. Ela diz, não seria melhor as esquerdas se juntarem em torno de candidaturas, Bolo em São Paulo e a Benedita no Rio? Perguntou aqui ela. A Leila Matos mandou um superchat dizendo, por que o PSOL lança uma candidatura no mesmo perfil da Benedita depois que o PT apoiou o PSOL na candidatura do Freixo? É só para dividir? Questiona ela aqui. A Reginalíssima também nessa mesma linha. Deputada, Rio de Janeiro e São Paulo, por que não coligar PT-PSOL? é a defesa do Brasil diante do cenário político atual. A esquerda deve unir as forças para superar o fascismo, destaca ela. Assim, teve outros comentários nesse sentido, eu juntei essas três aqui, até porque também estava no superchat. Eu só queria que a senhora abordasse essa questão, porque é uma discussão que gira em torno da sua candidatura, né, ao longo desse período. Como é que a senhora analisa isso? Qual é a sua opinião sobre todas essas críticas aqui?
Uhum. Bom, na verdade eu não vejo nem como críticas, né? Eu vejo como uma realidade, porque a gente não pode analisar a esquerda ou o campo progressista de uma maneira superficial. Pelo contrário, a gente tem que ver que o Freixo lá atrás, né? E o Freixo, tenho muito carinho, uma relação com o Freixo de mais de 10 anos, a gente trabalhou juntos na Comissão de Direitos Humanos, a gente costurou juntos a minha própria pré-candidatura à prefeita do Rio de Janeiro. Então, efetivamente, quando a gente vê lá atrás a desistência do Freixo, né, quando ele abre mão denunciando, e isso é importante que ninguém esqueça nesse momento, denunciando que a esquerda não se uniu, não criou unidade sobre o nome dele lá. E novidade nenhuma no cenário político no Rio de Janeiro. A gente já sabia que o Freixo, da esquerda, era a única pessoa que poderia, de fato, enfrentar. Então, para nós, do PSOL, não tem novidade no cenário que nos apresente que o Freixo poderia não ser essa grande figura. O PSOL aposta no Freixo nessa grande figura para a Prefeitura do Rio de Janeiro desde 2012. Então, para nós, nunca tivemos dúvidas de que o nome do Freixo era um nome essencial para o Rio de Janeiro. Nesse sentido, quando o Freixo abre mão da candidatura dele, ele abre mão para denunciar os projetos pessoais que estavam colocados, infelizmente, na esquerda e no campo progressista, que não unificaram em torno do nome dele, não se unificaram em torno de uma bandeira importante diante do avanço do bolsonarismo, diante do processo antidemocrático que a gente está vendo com ameaças às instituições que o bolsonarismo traz efetivamente no seu governo. Mas o Rio de Janeiro, inclusive o Freixo apontava lá atrás, é esse lugar onde o bolsonarismo foi consolidado, né? É essa cidade onde o bolsonarismo precisa efetivamente ter uma derrota importante, e esse momento não é qualquer momento, justamente porque é aqui onde surge tudo. Então, o Freixo estava colocando, conversou com todas as forças, então também não é uma novidade agora, conversou com todas as forças do campo progressista, do campo da esquerda no Rio de Janeiro, mas efetivamente as forças, infelizmente, não se unificaram em torno do nome do Freixo. Então, se agora, diante das denúncias que pesam sobre o Crivella e sobre o Eduardo Paes, e aí é muito ruim também a gente ver um discurso de, nesse momento, inclusive, de voto útil, quando, se desde 2012 o Freixo não conseguiu efetivamente ser eleito prefeito do Rio de Janeiro, porque todo o debate de voto útil era feito no primeiro turno, não no segundo turno. Então, isso sempre prejudicou as eleições, o processo eleitoral para o Freixo aqui no Rio de Janeiro. Evidentemente, na semana passada a gente tem uma mobilização super importante e legítima de um campo que não necessariamente era um campo progressista ou um campo de esquerda, mas um campo de artistas que está olhando para a realidade do Rio e está vendo que o nome do Freixo, de fato, é um nome importante nessa correlação de forças que está dada aqui para o Freixo. E o Freixo, evidentemente, como sempre fez, está aberto ao diálogo. Estar aberto ao diálogo não significa que o Freixo tenha recolocado o nome dele no jogo, né? Não significou isso em nenhum momento. Há interpretações e interpretações sobre a fala das pessoas e interpretações foram feitas sobre a fala do Freixo, mas eu estava junto com o Freixo e em momento nenhum ele estava se recolocando. Pelo contrário, ele estava falando, vamos fazer o diálogo para que a gente possa efetivar, né, essa aliança de esquerda progressista com a responsabilidade política que temos. Então, se hoje há uma suposta interpretação de que o PSOL tenha se fechado a esse diálogo ou que eu mesma tenha me fechado ao diálogo, é uma interpretação equivocada que não levou em consideração a fala do próprio Freixo, né? Que o diálogo estaria aberto.
Rodrigo, está fechado?
Estou apanhando isso aqui, desculpe. A essa altura estão as candidaturas aí colocadas, né? A Benedita pelo PT, a Marta Rocha pelo PDT com apoio do PSB, a delegada Marta Rocha, né? Que é mais de centro, não dá nem para dizer que é do campo da esquerda. Aí você tem o Eduardo Paes e o Crivella. O PCdoB retirou a candidatura e apoiou a Benedita, declarou apoio à Benedita. Então, duas perguntas para a senhora. Primeiro, a senhora acha que o Crivella vai até o final nessa campanha? Porque são tantas denúncias, teve busca e apreensão do celular dele, eu já ouvi boatos de que pode surgir mais coisa complicada para ele até a eleição. Primeiro, o Crivella vai até o final nessa disputa? E segundo, ainda, agora deixando de lado o Freixo, né, mas falando da senhora como pré-candidata, haveria alguma chance para a senhora, Benedita, terem um entendimento para levar um nome de esquerda para o segundo turno no Rio de Janeiro?
Bom, eu acredito que hoje, né, no avançar do que está colocado, o processo eleitoral, por óbvio, a gente continua abertos ao diálogo, nunca nos fechamos ao diálogo, né? Só para vocês terem uma ideia, a gente também estava dialogando com o PCdoB, assim como o próprio PT estava dialogando com o PCdoB. Mas, evidentemente, não foi viável, infelizmente. E acredito que muita coisa pode acontecer efetivamente no Rio de Janeiro e a gente pode ter grandes surpresas aí e quem sabe, né, a gente possa nos surpreender tanto, né, de que a gente tenha aí a possibilidade de um segundo turno completamente inesperado. Então, hoje, efetivamente, no avançar da situação, ainda que estejamos abertos ao diálogo, e, por óbvio, se o PT quiser dialogar, vamos dialogar. Se o PCdoB, que já fechou com o PT em termos do apoio à candidatura, quiser dialogar, estamos aqui. Agora, evidentemente, a gente tem que falar que existe uma eleição no primeiro turno e existe outra eleição no segundo turno. Segundo turno, por óbvio, que a esquerda, que o campo progressista vai estar todo junto. Eu não tenho dúvida disso. Agora, hoje, diante de nomes como o Freixo, infelizmente, a gente não conseguiu essa unidade, dificilmente a gente vai conseguir unidade com os outros nomes que estão colocados. Enfim, infelizmente mesmo, porque eu, junto com o Freixo, lutamos muito para que se tivesse unidade em torno do nome dele quando ele ainda estava colocado, entendeu?
Perfeito. Deputada, queria entrar um pouco mais na questão da prefeitura. A gente está falando de possibilidades de alianças, que isso ainda vai se desenhar certamente aí nos próximos dias. Tem muitos comentários aqui nesse sentido, mas de fato nós temos um desafio na cidade do Rio de Janeiro, assim como diversas outras prefeituras, com relação a essa situação que a cidade em si enfrenta, né? Muitas vezes, e acho que a política no Brasil foi levando por esse caminhar, de que a prefeitura acaba sendo um problema, porque é uma situação de gerenciamento, de gestão, com um problema enorme e que pouca chance de mudar, de fato, se consegue justamente por uma série de questões enraizadas. Aí no Rio de Janeiro, eu acredito que seja esse alguns dos desafios para quem vai administrar uma cidade como o Rio de Janeiro, com uma série de problemas. A senhora vem da comunidade da Maré, sabe, conhece essa realidade, e queria saber da senhora quais são as propostas, quais são os encaminhamentos, que proposta, principal proposta a senhora traz para os eleitores do Rio de Janeiro diante de um cenário tão difícil e com a política tão criminalizada como é atualmente?
Bom, primeiro, como elemento central da disputa que a gente está colocada né? Estamos todos colocados nessa cidade. É um reencantamento para a política, né? Um reencantamento para a possibilidade de alternativa real diante de tudo que está colocado, né? Os cariocas estão muito desencantados, estão muito desesperançados. Por óbvio, a gente tem aí uma pandemia. E durante a pandemia, muitos desses governantes aproveitaram para roubar no Rio de Janeiro. Aproveitaram para fazer desse espaço de poder um lugar onde a desumanização é algo dado a partir dos interesses privados. Mas o que a gente tem em termos de organização para a cidade leva muito em conta alguns pilares, né, que precisam ser respeitados, que tem a ver com planejamento, com transparência e participação popular. Tudo que faltou no governo Crivella, tudo que faltou, inclusive, no governo do Eduardo Paes, porque efetivamente muitas pessoas e uma galera também do voto útil vai querer ir pro lado do Eduardo Paes, falando saudade do ex, mas o ex efetivamente no Rio de Janeiro pegou uma prefeitura com muito dinheiro, mas não construiu políticas públicas, né? A gente está falando da época da Copa, Olimpíada, enfim. Então tinha muito dinheiro do governo federal, inclusive. Mas efetivamente não fez políticas públicas sustentáveis. Então, não organizou a cidade para que ela pudesse superar as desigualdades que aqui existem. Pelo contrário, o Paes gestou o Rio de Janeiro nos 8 anos que esteve à frente da prefeitura a partir das negociatas. Então, o Rio de Janeiro se tornou uma cidade muito cara, uma cidade onde a desigualdade ela é tremenda. E mais que isso, geriu essa cidade a partir da especulação imobiliária, a partir de toda a relação, inclusive, com a máfia dos transportes. Então, quando a gente fala de gestão da cidade, a gente tem que levar em consideração essas duas figuras que estão colocadas hoje, o prefeito e o ex-prefeito do Rio de Janeiro, e levando em consideração a possibilidade de superação dessa lógica mercantilizadora da cidade e trazendo o debate de combate às desigualdades para a linha de frente de todo o debate que a gente precisa fazer. Então, efetivamente, hoje, né, quando você falar mais concretamente, quais são os caminhos que vamos organizar? O Rio de Janeiro tem uma situação orçamentária das mais dramáticas, né? A gente tem uma das capitais mais caras do Brasil, junto com São Paulo, e efetivamente, diante da pandemia, o desemprego generalizado traz para a gente aí outros desafios, mas a gente tem aí um orçamento de cerca de 30 bilhões. Antes mesmo da pandemia, a gente já tinha um caos na saúde, porque o Crivella demitiu cerca de 200 equipes de saúde da família, que faz a saúde primária, ou seja, agentes comunitários de saúde, médicos, enfermeiros, enfim. Isso deixou milhões de cariocas sem atendimento primário e também inviabilizou a possibilidade, por exemplo, nesse momento de pandemia, do reconhecimento dessas pessoas já com comorbidades de serem atendidas nesse atendimento primário num processo de prevenção. Então, não é à toa que o Rio de Janeiro hoje tem uma taxa de letalidade pelo coronavírus de 4 vezes mais do que a taxa de letalidade que tem no Brasil. Porque, evidentemente, a saúde primária aqui já estava um caos mesmo antes da pandemia. E eu estava falando da questão orçamentária. Quando a gente vê o rombo, antes mesmo da pandemia, está em 4 bilhões, a gente vê que faltou planejamento. Faltou o governo, por exemplo, fazer um trabalho onde a máquina pesada da prefeitura, justamente para cobrar os devedores, né, de hoje da prefeitura, a gente tem aqui cerca de 50 bilhões de dívidas que as pessoas têm com a prefeitura, né, o que a gente chama de dívida ativa. E a prefeitura não moveu um grampo para recuperar esse dinheiro, para cobrar esses devedores, para cobrar esses caloteiros, porque quando a gente vai ver quem são os principais devedores da prefeitura, são justamente os bancos. Por que que falar dos bancos é importante nesse momento, né? A gente teve aí uma pandemia, houve uma injeção de mais de 1 trilhão, isso foi cerca de 3 vezes, quase 3 vezes mais do que o governo injetou lá na crise de 2008, Então, a gente teve mais de 1 trilhão em liquidez, ou seja, dinheiro para que os bancos pudessem emprestar para as pequenas e médias empresas não demitir, para que pequenas e médias empresas não falirem. E o que a gente teve aqui no Rio de Janeiro, curiosamente, foi pelo menos cerca de entre 70% das pessoas que pediram empréstimo aos bancos, não conseguiram empréstimos, né? Prazos absurdos, taxa de juros também, que deixava esse pequeno investidor, esse pequeno empresário, numa situação ainda mais delicada. Então, não teve viabilidade para esses pequenos e médios empresários manterem os seus empregados, né? E são esses mesmos bancos que não fizeram esses empréstimos aos pequenos e médios empresários que são hoje os principais devedores da prefeitura. Então, a gente quer recuperar efetivamente, e a Secretaria de Fazenda aqui no Rio de Janeiro já fez esse cálculo, a gente tem possibilidade de recuperar pelo menos 17 bilhões da dívida ativa hoje. Então, a gente vai começar pelos bancos, cobrando aos bancos essa dívida, porque hoje no Rio de Janeiro os grandes caloteiros são esses que dominam aí o sistema bancário no Rio de Janeiro.
Fechado, Rodrigo.
Eu queria agradecer demais aqui a participação da Renata Souza, deputada estadual Sol do Rio de Janeiro, portanto ela está acompanhando de perto o processo de impeachment, já foi afastado, mas aí deve se concluir nos próximos meses o processo de impeachment do Wilson Witzel e, claro, ao mesmo tempo é pré-candidata do PSOL à Prefeitura do Rio de Janeiro, da capital, lá no Rio de Janeiro. Então, muito importante contar com a sua participação, com a sua presença, com as suas observações nas duas instâncias, né, no Estado e também na Prefeitura. Infelizmente, o Rio de Janeiro passando por um quadro tão difícil, não é à toa, né, infelizmente, que o bolsonarismo nasceu aí no Rio. Agora, a solução passa pelo Rio também, me parece. A solução para o Brasil superar esse problema passa também pelo Rio, porque se não superarmos aí no Rio, a gente não consegue superar no Brasil. Então, muito obrigado pela sua participação, deputada Renata Souza.
Eu que agradeço, Rodrigo, agradeço, Daiane. Sem dúvida nenhuma, a solução passa pelo Rio de Janeiro. É aqui que a gente precisa destruir o bolsonarismo, mas também derrotar outras famílias que dominaram o Rio de Janeiro com uma lógica muito perversa. Na gestão da cidade, na gestão do Estado. Família Garotinho, família Pezão, família Cabral, enfim, pais que ordenou e se aproveitou de cada uma dessas famílias, enfim. São as mesmas figuras tentando hoje ocupar de novo a Prefeitura do Rio de Janeiro. São essas mesmas oligarquias familiares que conseguem manter o poder no Rio de Janeiro. Bom, o pessoal sempre teve muita responsabilidade, nunca se aliou a Garotinho, nunca se aliou a Cabral, nunca se aliou a Pezão e muito menos a Eduardo Paes e Crivella. Então, efetivamente, não ajudamos a elegê-los e hoje o Rio de Janeiro, que padece diante de tanta corrupção, é a partir dessas oligarquias familiares e dessa lógica mercantilista que está colocada na política do Rio de Janeiro. Enfim, precisamos superar isso e, portanto, hoje eu estou pré-candidato com o radicalismo necessário no sentido de trazer a raiz das questões colocadas no Rio de Janeiro, que é a desigualdade social, que é a desigualdade de gênero, raça e classe, que acomete aí a nossa população que acomete aos cariocas, que hoje aí tem mais de 10 mil pessoas mortas. Então, quero terminar aqui agradecendo a oportunidade de conversar com vocês e me solidarizando com todas as famílias que perderam seus entes queridos, seja aqui no Rio de Janeiro, seja em São Paulo, seja nesse Brasil, né? São mais de 133 mil mortos no Brasil e é muito absurdo que nesse momento a gente vê ainda esses que dominam a máquina pública, que não é de hoje, estejam aproveitando para roubar e, assim, praticar uma política de morte. Estamos aqui para praticar uma política de vida. Muito obrigada. Grande abraço em vocês. Até a próxima.
Valeu. Obrigado.
Obrigada, deputada.
Tchau, tchau.
Muito bom. Tem muitos comentários aqui. O pessoal do chat entrou bastante nessa questão das alianças, né? Tem muita gente ainda comentando sobre isso aqui. A Reginalíssima disse aqui no Superchat, Rodrigo, quanto às cidades de Rio de Janeiro e São Paulo, a questão é por que os partidos não coligam, questiona ela, né? Essa eleição nelas pode refletir e mudar os rumos da história política do Brasil, avalia aqui a Reginalíssima. O Heraldo Araújo diz, estou ficando maníaco pela TV 247, fico o dia todo assistindo vocês, gente. Pena que fico com sono na live do Conde, porque ele começa a ser...
Quando chega lá... Passado.
Às 11 horas da noite, ele não consegue assistir, mas assisto no outro dia, destaca ele. Ainda bem que o material fica guardado, que ele pode conferir. Obrigada pelo apoio aqui, Heraldo Araújo. O Red Porti América, esse é o perfil, diz aqui no Superchat, na verdade o PT sempre dividiu o Rio de Janeiro apoiando o Eduardo Paes, Garotinho, etc., ao invés de fazer aliança com o PSOL. E depois, num outro Superchat também, o mesmo perfil disse, nunca pude compreender o PT apoiando o Crivella, destacou aqui o perfil Red Poti América Brasil. O Daniel Duarte, também no Superchat, ele disse, era uma das questões que a gente colocaria aqui para a Renata, a deputada Renata, admiro o seu trabalho, mas você não acha que o seu apoio seria essencial para ajudar a Benê a ir no segundo turno? Acho que o contrário seria difícil, vocês duas no segundo turno seria mais difícil ainda, avalia aqui o Daniel Duarte. O Nilo Alves Júnior mandou aqui uma mensagem no chat, né? Vocês poderiam dizer como fica agora a investigação do caso Marielle? A gente acabou não abordando isso por conta do tempo, mas era uma questão importante. A gente certamente vai trazer a deputada aqui outras vezes. Ela está ali nos bastidores ainda, nos acompanhando, ouviu aqui, obrigada. Certamente a gente acaba tendo tempo mais curto, né, Rodrigo? Então não consegue abordar todos os assuntos e a gente priorizou aqui tratar sobre o Rio de Janeiro. Mas como a gente vive aqui falando, o caso Marielle é de suma importância e acompanhar, e certamente a deputada sabe ali os trâmites dessas investigações que o Brasil inteiro precisa saber e precisa avançar este caso. Vamos chamar a Gisele, Rodrigo? Tem alguma coisa aí, Gisele, na ponta da linha?
Não, Gisele já está aqui aguardando. Vamos subir aqui a Gisele para a transmissão. Boa noite, Gisele, para essa segunda parte do Boa Noite 247. Parece que é a notícia quente aí, né, dos últimos minutos que você traz para a gente aqui no Boa Noite.
Isso aí, boa noite Rodrigo, boa noite Daiane, todo mundo que acompanha aqui a gente. Muito boa a entrevista da Renata aqui, a gente vai começar a trazer mais candidatos, né, mais pré-candidatos e candidatas e candidatos a partir das próximas semanas. E a notícia quente que você acaba de mencionar é que dois filhos do Jair Bolsonaro, né, o Eduardo e o Carlos Bolsonaro, foram intimados pela Polícia Federal a depor no caso da organização de atos antidemocráticos, né? Vocês lembram que tinha uma acusação de organização criminosa e também um apontamento para um canal que monetizou a transmissão de um dos atos. Atos antidemocráticos, aqueles que pediam o fechamento do Supremo, do Congresso, né? Foram realizados em Brasília e teve até uma operação com busca e apreensão para apurar o envolvimento de parlamentares que poderiam ter agido ali com o espaço público, né, a partir da Câmara, enfim. E só que eles vão depor como testemunha, acho que a Daiane pode até assessorar melhor aí essa parte, né? Eu não sei o que muda na prática, né, eles irem como testemunha ou como investigados e se isso minimiza para os dois. Mas essa é a notícia que envolve aqui os filhos do Jair Bolsonaro.
Como testemunhas, elas podem até entrar como testemunhas num primeiro passo, né? A partir do depoimento deles, eles podem virar investigados a partir das informações que tem os indícios que apontam ali no caso específico, né? Tudo isso pode mudar a partir do depoimento deles, inclusive. Numa primeira condição de, como qualquer situação, né, de investigação, você chama a pessoa como investigado, como testemunha ou investigado, e ela pode passar a ser investigada a partir das provas ou informações que ela trouxer no depoimento, né?
Bacana. E tem as datas aqui já, a oitiva do Eduardo Bolsonaro está marcada para acontecer no dia 22 de setembro, em Brasília, e o do Carlos, pelo que consta, segundo a reportagem da CNN, teria acontecido no dia 10 desse mês, mas nem a PF, nem os advogados do vereador confirmaram se o testemunho de fato ocorreu. Então, isso ainda deve vir à tona, né? Sobre essa fala do Carlos.
Essa relação dos atos antidemocráticos tem muita coisa envolvida, né? Tem muitas pontas que a gente ainda não sabe desse processo, né? Então, o fato deles irem como testemunhas é justamente dentro do processo da investigação, não está num processo judicial, né? No caso da justiça, num julgamento, né? Ele se diferencia nesse processo, nesse caminhar, né? O que a investigação faz é justamente elencar ali os indícios e tentar construir o caminho dessa situação, de quem organizou, de quem comandou, de quem financiou. E essas coisas, em geral, não são tão fáceis, né? Você precisa trazer esses elementos, essas testemunhas e essas provas para justamente apontar o que é, quem é e como faz, né? Como é cada passo. A gente sabe aí das ações por parte de alguns parlamentares que fazem a convocação e tal, mas os elementos dessa investigação a gente tem muito pouco acesso ainda, né? Sobre quem financiou particularmente, né? Quem bancou a ida dessas pessoas para lá e de que forma isso se dá, né?
Lembrando que quem conduz esse caso no STF é o ministro Alexandre de Moraes.
Inclusive, na despedida do Toffoli, ele fez questão de dizer, elogiar o Toffoli por ter comprado essa briga, né? Porque naquele momento o Supremo estava acuado por manifestações de rua, pequenas, mas muito barulhentas. Lembram? Jogaram rojões em cima do Supremo Tribunal Federal. Aquela Sara Winter fez manifestação, acampamento, fez a noite das tochas ali. Não foi para frente, mas foi um gesto. Eu acho que eles esperavam levar muito mais gente, não levaram. E aí o Toffoli e o Alexandre Moraes, quem diria, tiveram a reação, né, e de devolver e trazer um pouco de medo para o Bolsonaro. Eu acho que não é à toa o Bolsonaro ter ido tanto à despedida do Toffoli como a posse do Fux. Tinha a ver com esse caso aí. Ele está com medo do que pode virar isso para os filhos dele se ele não mantiver algum tipo de diálogo com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas vamos deixar para os nossos especialistas aí, a Tereza, o Paulo e o Alex, podem falar melhor sobre isso, né, Gisele?
Só um último ponto, eles não podem mentir, né, Daiane? Independentemente de serem testemunhas ou não. Se forem pegos na mentira, isso pode é grave.
Exatamente, deixa de ser testemunha para ser investigado, né? É justamente esse o caminho. Tem uma questão que entra dentro desse pacote, até a fala do Rodrigo me fez lembrar aqui, que a gente recebeu aqui, já está no nosso site, lá do 247, um artigo do Marcelo Euler, sobre a retirada do Fux, né, do processo do juiz de garantias, né? Então, o Fux já chegou na casa, já mostrando a que veio, né? Esse caso do juízo de garantias é uma questão que ele botou lá em stand-by, naquele período que foi aprovada a lei, e aí ele botou em stand-by para se discutir e tal, como se a lei não tivesse validade efetiva, e está segurando isso há algum tempo. E agora o processo estava sob a relatoria do ministro Toffoli e passou para a mão dele para ele definir lá como vai ser. Então, a gente já vai desenhando aí o caminho da nova presidência do Supremo Tribunal Federal, né?
Isso aí. Rodrigo, sem querer te expulsar, imagina, te deixo à vontade.
Eu vou sair.
Mas sempre gosto de encerrar o programa com você, mas não, hoje vamos... a gente está começando um pouquinho mais tarde, eu vou estender um pouco com eles aqui. A gente tem vários temas, então se você quiser ficar à vontade para a gente voltar amanhã.
Sim, vou me despedindo por aqui. Só queria chamar a atenção que o candidato do PSOL foi muito cautelosa na hora de falar de aliança. Para mim, isso aí ficou como principal, assim, nas entrelinhas, né? Ela disse o seguinte, continuamos abertos a um diálogo para unir a esquerda no Rio de Janeiro. Ela deixou essa porta aberta. Para mim, foi muito significativo. Foi muito cautelosa ao falar do Freixo. Para mim, alguma coisa ainda vai acontecer nesse bastidor da eleição no Rio de Janeiro a partir do que eu vi aqui da Renata Souza, sem querer, obviamente, evidentemente, depreciar nem diminuir a candidatura dela. Ela tá, é uma candidatura respeitável, tem todo o direito, mas eu achei que ela deu um sinal importante na hora que afirmou isso aqui durante a entrevista. Mas fica aí para as interpretações, não é um fato, é mais uma interpretação minha. Eu me despeço também junto com a Daiane para que você possa se alongar um pouquinho mais aí com a turma dos nossos comentaristas. Gisele, tchau, obrigado.
Beijo. Obrigado, gente. Beijos. Tchau. Eu embarco aqui, então, o trio da segunda parte, Tereza, Alex e Paulo, bem-vindos, boa noite, tudo bem?
Boa noite, Gisele.
Olá. Muita gente falando aqui sobre problemas na transmissão, o sinal está cortando. Putz, estou ficando chateado com essa história, porque não tem muito o que a gente fazer, não é a nossa conexão, e faz alguns dias que o pessoal está reclamando, não foi nem só no Boa Noite. Mas a gente até pesquisou que tinham comentários em outras lives, em outros canais, que chegaram a reclamar também. A gente não entendeu. Vamos fazer um contato com o suporte do YouTube para ver se pode ter a ver com eles. Mas vão mandando aqui os posicionamentos de vocês, mas tá, realmente tem muitas reclamações. Bom, Tereza, Alex e Paulo, a gente estava apresentando aqui uma notícia quente, que é essa convocação da PF para que Eduardo e Carlos Bolsonaro deponham. Esse depoimento do Carlos está meio estranho ainda, né? Está registrado que aconteceu dia 10, mas a PF diz que não tem esse depoimento. Enfim, acho que ainda vai ser esclarecido, foi uma reportagem da CNN. Vamos ver que outras informações vão surgir sobre isso. E o Eduardo está com o depoimento marcado para o dia 22. Alex, começando aqui a rodada com você. Ele, como a gente estava dizendo aqui, né, eles não podem mentir, são testemunhas ainda, podem virar investigados. É um caso que está sendo conduzido pelo Moraes no STF e é um caso muito sério, né, aquela coisa dos atos antidemocráticos, né, que colocam aí os poderes em ameaça, né, nos protestos que podem envolver os filhos do presidente. Como é que você vê essa posição da PF, né, essa decisão da PF? Que não foi comentada ainda pelo Supremo.
Eu vejo com ironia, porque é uma pessoa que teve aquela frase marcante: para fechar o Congresso é só chamar um cabo e um soldado, é chamada como testemunha, e não está envolvido. O Carlos Bolsonaro, que é o Carluxo, que todos sabem que é o chefe do gabinete do ódio, não está envolvido, é só testemunha. A PGR, inclusive, está contestando essa oitiva, né, dizendo que não há indícios de envolvimento deles. Não sei como é que a PGR se mete num assunto que diz respeito não à presidência da República, mas aos filhos do presidente da República. Então, embora esteja marcado, isso aí ainda vai ser, pode não acontecer. Eu acho que é o seguinte, os três filhos do presidente estão blindados. Tudo é empurrado, você acha que vai ser para valer, não vai ser. Esse é o tal inquérito, está envolvido o Alan Santos, 10 deputados federais tiveram busca e apreensão, inclusive Carlos Zambelli, é um inquérito famoso. Agora, quando chama para ser testemunha, você já vê que não é uma coisa correta, porque não, eles estão envolvidos, eles são chefes, não é que estão envolvidos. Eles são chefes, junto com o pai, dessa quadrilha do ódio. Eles é que são chefes. Então, chamar para ser testemunha, eu já disse para mim que não é uma investigação séria. Né? Se a PF... Não, nós sabemos que a PF tem uma rede ali de proteção aos Bolsonaro. Não foi a Polícia Federal que informou ao... o Flávio, né? Da investigação do... Flávio, da investigação do Queiroz, não foi a Polícia Federal? Então, né, coisa que parte da Polícia Federal, eles são testemunhas e tal, né? A Polícia Federal está dominada pelo Bolsonaro. Então, isso aí é aquela coisa assim, quando você lê, você fica, estão investigando os filhos do Bolsonaro. Aí, quando você lê a notícia até o fim, mas é testemunha... A PGR diz que não tem nada a ver, a PGR é contra, e etc e tal. Eles estão blindados. Isso aí só vai andar para frente. Qualquer inquérito sobre filho do Bolsonaro, do jeito que está tudo dominado, só quando o Bolsonaro for embora do governo. Antes disso, vai ficar esse jogo aí.
Paulo, pegando esse gancho da fala do Alex, você acha que há independência da PF para julgar um caso como esse?
Não, olha, eu queria falar primeiro uma coisa. Eu tenho uma sensação, eu não sei o que vocês acham, mas às vezes eu tenho uma sensação que está assim, um descontrole. E estão abrindo inquéritos, investigações, assim, que parece que o objetivo é muito mais fazer barulho, muito mais fazer espuma, do que fazer uma investigação. Então, não tinha investigação sobre todo mundo, como agora, chamam os filhos do Bolsonaro como testemunhas e já dá aquela conversa de que, e já vê aqui, porque se mentir pode virar, enfim. Tem alguma coisa assim, eu tenho uma impressão ruim, ó, de que tem uma coisa assim, de que o aparato da policial e jurídico está meio... assim, tá meio fazendo tudo, agindo com fio solto, você não sabe onde vai parar, tá uma coisa esquisita. E nem você não sabe onde vai parar porque estamos investigando os fatos. Não, você não sabe se tem uma força dominante fazendo alguma coisa, então é uma coisa muito estranha. Agora, o que eu acho, e o Alex falou, e é uma coisa importante, é o seguinte: existe um Bolsonaro que merece uma investigação, que é o Flávio Bolsonaro. Contra esse há indícios de todo tipo, conhecidos, há testemunhas e tudo isso. E não anda. Quando era para andar, deram uma rasteira no processo, para aquela discussão no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que o Bolsonaro teria que perder o foro e garantir o foro sem que ele tivesse causa. E garantir o foro, sendo que havia uma resolução, uma jurisprudência do STF negando esse foro. Era possível contestar, aí perderam o prazo. Ou seja, há um mecanismo que, ao mesmo tempo, ele tem uma orientação lógica clara de proteger os bolsonaros, e no caso do Flávio Bolsonaro, que tem até o Paulo Marinho, um empresário conhecido no Rio de Janeiro, que todas as pessoas respeitam, etc. etc. Sim, sim. E não anda. E ao mesmo tempo você tem um ambiente assim que é cortina de fumaça o tempo inteiro. Dá a impressão que há uma espécie de descontrole do aparelho policial. Existem várias forças e vários interesses se movendo, mas não há ninguém impondo uma direção.
Tereza, como é que você vê essa possibilidade de investigação?
Olha, pois é, esse inquérito, né, acho que é 2848, esse inquérito começou muito bem, né, ele teve um impulso ali do ministro Alexandre de Moraes, logo que ele decidiu abrir esse inquérito, esse foi a pedido do Aras, né, esse não se confunde com aquele que investiga ameaças e fake news contra o ministro do Supremo, que foi iniciativa do próprio Supremo, do Toffoli, e que encarregou disso o ministro Alexandre de Moraes. Mas depois o Alexandre abriu outro inquérito a pedido do Aras, que é esse de investigar quem promoveu e quem financiou os atos contra a democracia. Né? No começo ele andou, né? Ele teve ali deputados arrolados, investigados e etc. Aqueles blogueiros e ativistas todos, a Sara Winter presa, né? Então teve toda uma movimentação. Depois esse inquérito, sim, ainda antes de, nessa fase o inquérito andou bombando, né? Foi a fase da queda do Moro. Vocês se lembram todos de que quando saiu uma notícia que 10 deputados estavam sendo acompanhados pela PF neste inquérito, né? O Bolsonaro escreveu para o Moro mais uma razão para trocar. Trocar o quê? O comando da Polícia Federal. Depois da queda do Moro e das trocas de comando da Polícia Federal, esse inquérito entrou em banho-maria, né? E não sei se as investigações a cargo da Polícia Federal não andaram, porque aí o comando mudou e o Bolsonaro passou a mandar na PF, ou se o próprio ministro Alexandre de Moraes, quem comanda o inquérito, passou, né, deu uma freada. Agora a gente não sabe ainda se essa convocação dos dois irmãos Bolsonaro é a pedido do ministro ou iniciativa da Polícia Federal. Como isso foi, essa notícia está muito pouco clara ainda, eu acredito que é o ministro Alexandre de Moraes cobrando da Polícia Federal, né, que ela ouça os dois, ou seja, olhem, toque o inquérito, vocês pararam. Mas isso é apenas uma impressão e não uma informação. Porque a verdade é que esse inquérito sumiu de cena, né? E ele tem relação com a queda do Moro. Ele também tem relação com a queda do Moro numa expressão de como Bolsonaro pai, né, tinha preocupação com ele pela investigação de seus filhos que estavam, todos nós sabemos, muito envolvidos naqueles atos, né? Então, acho assim, cedo para a gente concluir, é claro que isso que o Alex falou é correto, que você ter testemunhas, né? Testemunhas, eles são mais que testemunhas, eles tinham que ser investigados, né? E tem, agora, tem algo importante nessa investigação, desse ato de investigação sobre o qual eles devem falar, que é lavagem de dinheiro, quer dizer, eles faziam atos golpistas e tinham aliados que faturavam. Sabe, com uma transmissão, faturaram mais de R$1 milhão. A transmissão do dia 19 de abril, dia do índio, quando eles foram para a porta do QG pedir fechamento dos outros poderes, do QG do Exército, né? Então tem essa investigação. Quem ganhava dinheiro com as transmissões desses atos, né? Um site ganhou, só um deles ganhou mais de R$1 milhão com a transmissão de um ato, né? Então, tem coisa assim, não é só o crime contra a democracia, tem crime financeiro aí no meio. Eu quero crer que o ministro Alexandre de Moraes vai apertar os parafusos da Polícia Federal. Agora, referendando aí essa percepção do Paulo também, de que as coisas estão meio paradas, a gente não sabe se é isso, quem está comandando, se é só para fazer barulho, né? Você veja um exemplo disso, né, Paulo? O próprio Aras hoje pediu uma investigação, ele notificou o Supremo de que vai apresentar uma notícia de fato. A notícia de fato ainda não é um pedido de inquérito, mas é uma coisa preliminar. Uma notícia de fato sobre indícios de que houve rachadinha também no governo, no gabinete do Bolsonaro quando era deputado federal. Nós todos sabemos que a rachadinha, ela nasceu aqui no gabinete do Bolsonaro, onde outros deputados federais também praticam o rebate, que é o nome brasiliense desse negócio, rachadinha, e isso foi exportado lá para o gabinete do filho, do outro filho também, que é vereador e tal, né? Mas o Aras pede essa investigação e já diz o seguinte: o presidente, é claro, ele não vai poder responder por atos anteriores ao exercício do mandato. Ou seja, para que serve então? Para nada. Porque o Bolsonaro, só isso vai ficar aí. Se chegar a alguma conclusão, tinha rachadinha no gabinete do Bolsonaro, pai, é só para depois que ele deixar a presidência, né? Porque hoje, então, só para fazer um barulho, né?
Parece que fica assim, fica uma coisa, tá todo mundo jogando um pouco de lama no vizinho, na frente. O cara para quem, o cara que escolheu, no caso do Aras, o Bolsonaro foi o cara que escolheu o Aras, ele joga um pouco de lama para cima do Bolsonaro, porque bem ou mal isso, né? Atinge a pessoa, né? Pô, já tinha rachadinha no teu gabinete, não vai levar nada, mas é esquisito, tem alguma coisa ali esquisita, estranha. Eu acho que tem uma coisa esquisita.
É esquisito e o Aras dá esses movimentos, né? Ele deixa um ponto de interrogação.
Né? Como foi ele que pediu esse também dos atos antidemocráticos? Que fica parecendo, olha, ele tá botando garrinhas contra o Bolsonaro. Mas são coisas que não, não resultam, né? Efetivamente nada.
Porque só nada tá indo em algum lugar, né? Mesmo as coisas que têm consistência não estão indo também, né? Isso aqui é.
Dá a impressão que ele joga, né, faz um lance para mostrar que não, que age com imparcialidade, mas como são coisas que não vão para frente, então é um jogo, né? Alex, o que você acha?
Não, uma coisa é investigar, você pode investigar para absolver, né? Eu vou investigar, investiguei, tá absolvido, eu não vi nada. Então é isso aí, esse é o jogo, né? Olha, estamos investigando e olha, não encontramos nada, realmente. Os meninos são muito bem comportados. Como é que você vai entender? O cara que falou a frase, o Carluxo, que todos sabem que ele que organizou o gabinete do ódio. Ah, não, você... E Tereza, pelo que eu entendi das notícias, a Polícia Federal, que está investigando, pediu ao Alexandre de Moraes, né, para dentro do inquérito, ouvir os dois filhos como testemunhas, pelo que eu entendi. Aí o Alexandre de Moraes é que dá a ordem.
A matéria da CNN, Alex, que é a única matéria sobre isso, não fala que a Polícia Federal pediu, entende? Porque geralmente é o contrário, é o ministro que pede, né? Que dá o comando. Mas, assim, isso não está claro. Agora, são coisas assim, por exemplo, falar que tinha rachadinha no gabinete do Bolsonaro, todos nós sabemos. Ao mesmo tempo dizer, mas ele não vai responder por atos anteriores ao mandato. Onde o Aras quer chegar, né?
Não. Inclusive, está errado, porque o presidente pode ser investigado, ele não pode ser julgado. Então, durante o mandato, ele pode ser investigado por atos anteriores. Ele não pode ser julgado. Então, essa resposta do Aras não é verdade. O que diz a Constituição?
Não, ele usou a palavra correta. Ele não pode responder, porque é isso que a Constituição disse. O presidente não pode responder.
Mas a investigação pode rolar.
Pode. E ela fica como Temer, né? Que agora sim que ele está respondendo pelos crimes cometidos no exercício do mandato, antes do exercício do mandato.
Isso que eu ia perguntar, de casos que ocorreram investigação, mesmo o presidente não podendo responder, para que sempre ocorra um desgaste, né? Então, é o Temer.
É o caso do Temer.
E tem mais uma do Aras aqui, deixa eu só agradecer o Pedro Ferreira Leão, que se tornou assinante da TV 247, seja muito bem-vindo, Pedro, obrigada pelo apoio. E a outra do Aras é que ele disse que o Bolsonaro não cometeu crime quando deu aquela declaração para o jornalista, disse que ia encher a boca dele de porrada, né? Quando o repórter do jornal O Globo fez a pergunta sobre o depósito, aquela pergunta que todo mundo está levando como mantra agora e sempre repete, né? Pergunta para os eleitores bolsonaristas nas redes sociais, aqui no chat do 247, enfim. Ele fez essa pergunta dos cheques depositados pelo Queiroz na conta da primeira-dama. Bolsonaro disse, ameaçou o repórter de encher a cara dele de porrada. Houve outras ofensas nos dias seguintes e o Aras disse hoje que o Bolsonaro não cometeu crime ao ameaçar o jornalista. Então, são esses passos aí do Aras também, né, que são dúbios.
Esse no correr do mandato, esse era tudo. Esse ele disse que não tem nada.
Pois é, esse que resultaria, que tem poderia dar resultados, esse ele não acata, né? Então, é um joguinho.
Exatamente. Agora, deixa eu passar para vocês comentarem o seguinte. A gente vai falar aqui ainda sobre o recuo do Bolsonaro sobre o Renda Brasil, vai falar sobre a carta que países europeus estão mandando para o Mourão a respeito do desastre ambiental do governo Bolsonaro, mas eu queria aproveitar que a gente está falando da família Bolsonaro para falar sobre a posse do Pazuello hoje, que trouxe discursos bastante irresponsáveis, nenhuma novidade até aqui, né, do Bolsonaro dizendo que é um absurdo que as escolas estejam fechadas até hoje, que não teria que ter havido o isolamento social da forma como aconteceu, que os governadores entraram em pânico por conta da mídia catastrófica, né? Ou seja, a pandemia não era tudo isso, né? Mas os governadores se assustaram e mandaram as pessoas ficarem em casa e hoje tá isso aí, esse desastre que ele tá faturando, dizendo que a economia tá ruim por conta dos governadores e dos prefeitos. Ele ainda diz, ele tá numa situação confortável nesse discurso, porque ainda diz que a decisão não tava na minha mão, porque o judiciário decidiu que governadores e prefeitos é que tomavam as decisões. Alex, como é que foi essa posse?
Não, a primeira coisa, eu acho que ele se expressou mal. Ele quis dizer mídia catastrofista, eu acho. E não catastrófica, porque ele é um analfabeto funcional.
Tem razão.
Né? É mídia catastrofista, não mídia catastrófica. Né? Agora, catastrófica foi essa posse. Né? Primeiro que todo mundo está noticiando que na posse do Fux foi presencial, já tem 5 infectados. Eles fazem uma posse do ministro da Saúde presencial para infectar mais gente. E justamente também no dia em que a Organização Mundial de Saúde anuncia que está havendo uma onda de novas contaminações na Europa, pede para não fazer aglomerações, não fazer eventos. Nesse dia, o ministro da Saúde faz um evento presencial. Então, começa por aí o desastre. Depois, o tema principal do mundo, que são as vacinas, não é tocado nem pelo ministro da Saúde, nem pelo Jair Bolsonaro. Que Jair Bolsonaro tem a ignorância de fazer, de mostrar cloroquina. De mostrar cloroquina, quando todo mundo já é unanimidade mundial, que é placebo, funciona para malária, não funciona para coronavírus, é placebo. Ele tem a pachorra de vir mostrar o remédio. E mentindo números. Se tivesse sido feito assim, teria tantas mortes a menos. Tudo falso, tudo ignorância, tudo catastrófico. Catastrófico é ele e o ministro dele. Pela primeira vez eu vi numa cerimônia o chefe do exército, o comandante Edson Pujol, estava ali referendando o Pazuello, referendando o Bolsonaro, né? E ele foi o comandante da missão do Haiti, né? Quer dizer, esse governo militar é o governo do Haiti, é o governo que foi para o Haiti e que, se precisar, vai tratar o Brasil como Haiti, né? Se no ano que vem a coisa, né, for para o lado mais do Haiti, estão aí os comandantes, né? Então, demonstração de ignorância, né? Quer dizer, nomear um general sem nenhuma experiência é ruim para ele, é um risco para ele, risco para o exército, risco para o Bolsonaro. Mas, enfim, eu não sei como é que essa gente é capaz. Eles não nem falaram em números. O Bolsonaro disse que está tudo muito bem, o Pazuello também só enumerou que foram salvos tantos. Quer dizer, o Brasil tem caminhando para 140 mil mortos. Esses números brasileiros que a gente está vendo hoje são enormes, porque no mundo há 5 mil mortes hoje por dia. Isso foi a informação da OMS. E 1.000 são no Brasil. Então são números horrorosos. E vem o ministro da Saúde e o presidente tentar ocultar esses números. E foi aplaudido quando falou de cloroquina. Bom, claro, o auditório tinha lá o Paulo Guedes. Aliás, o Paulo Guedes foi elogiado. Olha, graças ao Paulo Guedes, parece que o Paulo Guedes é que inventou o auxílio emergencial. Se fosse pelo Paulo Guedes, ele ia dar o quê? Uns 2 centavos de auxílio emergencial. Mas aí o Paulo Guedes foi aplaudido como o benfeitor da humanidade.
O Alex, teve uma internauta que falou aqui na primeira parte do Boa Noite que a posse hoje foi contagiante. Acho que a gente pode...
Contagiosa, casa contagiosa.
Sim, mas só para fazer uma graça, né? Com a palavra contagiante com 2 sentidos. Tereza, você assistiu aí aos discursos, o que você achou dessa catástrofe, né? Peraí, culpa minha. Fala de novo, desculpa.
Essa posse e os 2 discursos explicam por que é que o Pazuello virou ministro depois de 4 meses, né? Porque finalmente ele arranjou alguém que fala a mesma língua, né? E que também é capaz de ser cínico ao ponto de dizer aquelas coisas. Olha, o Pazuello disse, aquela palavra de ordem, fique em casa, foi equivocada, piorou muitas coisas. Era quem falava fique em casa, era o Mandetta, né? Então, assim, os dois hoje explicaram por que o Pazuello finalmente virou ministro. É um pau mandado para falar tudo que o Bolsonaro fala, fazer esse mesmo discurso a favor do vírus. Mas deixa eu trazer uma coisa aí complementar, diferente, quer dizer, na mesma linha. Depois dessa posse, agora já no fim do dia, o Bolsonaro fez outra coisa na mesma linha. Chegando lá na Alvorada, tinha lá os famosos apoiadores, e uma mulher queria tirar retrato com ele, tirar fotografia com ele, disse assim, não, mas não quero hoje. Ele estava de máscara, só quando não for preciso usar máscara. Aí ele disse, não, máscara não... A eficácia de máscara é quase nula. A mulher insistiu em falar de máscara e ele voltou a repetir que máscara não tem a menor necessidade, que a eficácia é quase nenhuma. Tá? Isso num momento em que cientistas constatam que o uso da máscara, ele pode, né, todo mundo, todos vocês devem ter lido sobre isso, que a máscara, inclusive, permite, isso não está muito comprovado ainda, mas já são indícios fortes, de que ela ajuda a pessoa a desenvolver anticorpos, porque mesmo quando ela não protege, se não faz uma barreira absoluta contra as gotículas, os tais aerossóis, né? O que pode você absorver é uma quantia tão ínfima que ao invés de produzir uma grande infecção, ela produz anticorpos e a pessoa então não terá uma COVID, ou se tiver será leve ou sem sintomas. Até se lembra quando no passado, antes de existir a vacina da varíola, as pessoas encostavam uma ferida de varíola de leve na outra para vacinar, porque ia ser uma quantidade tão ínfima que ia gerar anticorpos sem produzir um ataque, né? Então, quer dizer, no momento em que se descobre até isso sobre o uso da máscara, todo mundo sabe, Bolsonaro voltou a fazer um ataque à máscara agora, no dia em que o Congresso derruba o veto dele ao projeto que tornava a máscara obrigatória. O Congresso derrubou hoje. É assim, lutar com eles é meio como tirar água do mar, né? Como é que é aquela coisa assim, enxugar gelo, porque não tem nada que faz com que eles mudem, com que eles se enquadrem na racionalidade, né? Foi derrubado hoje um veto, saem notícias todo dia sobre máscara e o cara continua dizendo que a eficácia é quase nula. Então é muito difícil lidar com isso, com este nível de cinismo, né?
Cinismo, mentira, né? E aí já passa
para
Ele voltou a falar da cloroquina como uma forma de, né, base científica. Ah, eu não trouxe isso como um jogador que chuta e não veio da minha cabeça, tem toda uma conversa com outros países e tal. Aí citou a África como exemplo, né, de baixa letalidade e atribui isso à cloroquina. Mas ele faz o discurso que ele quer, né, e a narrativa que ele quer. Fala, Paulo.
Não, eu acho o seguinte, a gente... Tem uma coisa que nós precisamos nos habituar e que é muito difícil de entender, porque é muito diferente de tudo aquilo que a gente aprendeu, aquilo que está na nossa formação, é aquilo que orienta o nosso comportamento na política, na vida social, de nós com nós mesmos. É valorizar a verdade, é respeitar a verdade. Existe! E o grande propagador dessa postura é o Donald Trump, uma atitude política em que se parte do ponto de vista que a mentira funciona, que a mentira pode te ajudar, que você falar uma mentira, ela pode ser útil, isso pode ser útil para você. Falar, repetir, fingir que é verdade e seguir em frente. E é isso que o Bolsonaro faz. E quando uma pessoa repete uma mentira, é para você desmascarar. É muito difícil porque ela repete, ela vai, e a todo momento você tem que estar reconstruindo o discurso dela para mostrar a cada minuto que ela mentiu, que o que ela falou é uma mentira e que depois era também uma mentira. E assim vai, é cloroquina, assim vai, a responsabilidade é dos governadores e dos prefeitos, portanto a responsabilidade também é do Supremo, a responsabilidade também é do Mandetta que queria fazer, que queria lançar a candidatura, a responsabilidade também é do outro ministro lá, o Teich, porque também não obedeceu. E o Pazuello é genial, porque o Pazuello só dizia o que eu queria, que era mentira. Ou seja, vamos dizer assim, é um jogo político diferente, complexo, porque ele não se move com honestidade. Ele, a desonestidade, a mentira é sua principal arma. E o que o Bolsonaro tem feito desde o início da pandemia é a mentira. É a prática da mentira, é o exercício da mentira, é trabalhar na mentira com naturalidade. O tempo inteiro. Não é que ele depois se retrata. Ele continua mentindo, como ele mentiu hoje de novo. E vai continuar mentindo. Por quê? Porque tem uma parte das pessoas que confunde. Uma parte das pessoas não tem conhecimento, não tem informação, e acredita, e fica crédula. E vai lá e aplaude. E é esse pessoal que é o pessoal que forma a turma dele. Que são, assim, aqueles que são crédulos, são fanáticos, não sei se são, mas é esse o discurso que ele construiu. Tinha aquele Roger Stone, que foi aquele cara que era o guru do Trump, que o Trump chamou, ficou uma frase célebre, o sujeito chegou a ser preso. Por quê? Porque a grande força dele estava na mentira. Então, quando a gente fala do Bolsonaro, quando a gente quer desconstruir o Bolsonaro, que é uma tarefa necessária, a gente tem que entender que a base, o alimento do Bolsonaro é a mentira. Ele não quer ter razão. Ele não tem lógica, porque a mentira é outra lógica. Então, essa é a dificuldade, essa é a nossa dificuldade. Enquanto isso acontecer, ele vai continuar fazendo esse teatro e tendo algum sucesso, que não é o sucesso que os aliados dele pensam que ele tem, mas algum sucesso, sim, enganar, iludir, paralisar, bestificar, porque é isso que a mentira provoca.
Deixa eu... Peraí, Tereza, só um minuto,
que você está cortado. Tem vergonha. Então,
desculpa, Paulo, repete.
Isso consiste na política do cinismo. Você não ter vergonha de ser desmentido e continua falando.
Eu estou falando. É uma coisa difícil porque a gente tem um patamar mínimo de dignidade. E ali não tem.
Sim, não tem compromisso com verdade, né? Só convencer as pessoas do que eles acham.
As pessoas que vão precisar, uma parte dos brasileiros vão ter que aprender a reconhecer isso. E não ficar, será que a cloroquina funciona? Né? Quer dizer, ou seja, sabe, é quando a pessoa precisa acordar todo dia, como se fazem bebês? Né? Que é a pessoa que todo dia precisa pensar, como é que se fazem bebês? Né? E aquelas verdades todas que a gente aprende que...
Mas assim como os algoritmos, né, e como as redes sociais, mostrado ali naquele documentário Dilema das Redes, que está sendo muito comentado, está na Netflix, eles não se importam com quais são os fatos verdadeiros, e sim com os fatos apresentados por eles, né, que para eles são fatos, mas não são, mas eles não se importam. Deixa eu dar uma orientação aqui, tem gente que deu uma dica, eu até coloquei um comentário bastante tempo aqui na tela, da Coraline, que o pessoal está comentando que se a gente se voltar um pouquinho o cursor, tirar do ao vivo, voltar alguns segundos, vocês conseguem ver sem picotar. E aí teve gente aqui que falou que deu certo e aí consegue ver normalmente. O Luiz Alberto Benevides está recomendando aqui um documentário do Netflix, Get Me Roger Stone, já assisti, muito bom, que é o cara da campanha do Trump, né? Foi preso, inclusive, mas já saiu. Né, não, acho que foi, sei lá, 2019, ou começo de 2020, nem lembro mais. E alguns superchats aqui que chegaram, teve um outro do Luiz Alberto, que ele diz, a mentira contada mil vezes vira verdade, Goebbels, né? Maria Tinda, picotando demais a transmissão, seria um boicote aos canais de esquerda? Não acredito, mas a gente está investigando para ver se, enfim, isso tem mais a ver com 247 ou tem outros canais acontecendo, mas faz isso que a Coraline sugeriu, a Ana Fadigas também tinha sugerido, voltar um pouquinho para sair um pouco do ao vivo, mas volta só um pouquinho, vocês ficam no tempo certo aí do Boa Noite. Reginalíssima, quantas cidades, Rio de Janeiro e São Paulo a questão, por que partidos não coligam? Acho que ela estava falando ainda da entrevista da Renata Souza. Cristina Vilas Boas, convenção PT, Vitória da Conquista, terceira maior cidade da Bahia, confirmados, professor José Raimundo, prefeito, PT, e a jornalista Luciana, vice-PCdoB. Coligação PT, PCdoB, PL, PSB e PDT. Conquista feliz de novo. Valeu, Cristina. E Eu vou trazer aqui para vocês um outro tema, que é o recuo do Bolsonaro em relação ao Renda Brasil. Né? Um dia depois da gente comentar aqui que o Renda Brasil não ia mais para frente, né? No, a gente até falou sobre o risco de as pessoas ficarem sem renda a partir de janeiro, já que o auxílio emergencial vai, apesar da metade do valor, até dezembro. Hoje, o coordenador do orçamento ali, do articulador do orçamento por parte do governo, disse que o presidente liberou, né, um orçamento para um novo programa. Ou seja, ele disse, eu estou com autorização aqui do presidente para trabalhar nisso, dando a entender que o Renda Brasil pode voltar. Não houve uma declaração oficial do Bolsonaro, nem direta sobre isso, mas há um caminho aberto, né, Tereza? Então, o Bolsonaro mostrando mais uma vez aquela coisa do vai e volta. Vê que todo mundo foi super crítico, né? Afinal, ele mandou suspender o programa depois que ele já estava, assim, nas vias de fato ali, decidindo quais eram as medidas concretas que seriam realizadas com a equipe do Guedes. Ele mandou parar tudo, né? Foi meio que num timing que normalmente não acontece, né? Teria sido antes. Mas ele deixou, enfim, vazar isso, não sei se propositalmente até para queimar o Guedes. A questão agora é que tudo pode voltar. Você acha que pode voltar mesmo agora?
Desde ontem, eu não acreditava que a desistência de um programa que ele, para ele está sendo tão importante, ele aposta muito como turbinador da popularidade logo da reeleição, porque ontem foi um rompante, né? No rompante, ele ficou muito irritado com as fórmulas sugeridas pela equipe econômica, especialmente com a entrevista de domingo, né, do Valderi ao G1. Isso foi no domingo. Depois os outros jornais repercutiram, mas a coisa veio lá de domingo, até eu mesmo escrevi no próprio domingo, achei espantosa aquela proposta de congelar as aposentadorias. Depois veio tirar 10 bilhões do BPC, de idosos e deficientes, e apertar os torniquetes lá no seguro-desemprego e tal. Então ele ficou muito irritado e no rompante falou, não se fala mais nisso aqui, e cartão vermelho, até agora nós estamos esperando para hoje a queda do Valderi, mas até agora ele não pediu demissão, né? Mas ele recuou, porque ele está querendo dizer o seguinte, com vocês da área econômica, meus ministros, ou quer dizer, meu ministro e meus auxiliares, que me propõem fórmulas impopulares, eu não vou fazer o Renda Brasil. Eu agora vou tentar fazer com o Congresso, né? E o que que eu pessoalmente estou receando nisso, né? O Congresso, ontem havia deputados da esquerda, como o Alessandro Molon e outros, tentando articular a aprovação de um projeto de renda mínima pelo Congresso. Agora o relator do orçamento, né, faz essa revelação de que o Bolsonaro deu sinal verde para ele buscar dentro do orçamento receitas que permitam, né, fazer o Renda Brasil. Já tem 24 bilhões do Bolsa Família. Então tem que arranjar muito mais dinheiro, mas é lá no Congresso que as verbas são remanejadas, né? E o meu receio, mais uma vez, o governo vai deixar para o Congresso resolver essa situação, né? Como continuar socorrendo a população vulnerável depois de dezembro. E aí o Congresso vai resolver, vai entrar ali no orçamento, o relator, a bancada progressista, os partidos de esquerda que são mais empenhados nisso, outros também, e o Rodrigo Maia, todo mundo vai trabalhar no Congresso, vai pôr de pé um projeto de renda mínima, né? Depois o Bolsonaro vai se adonar dele, vai se apropriar dele, faturar com ele. Estou receando muito que seja, que vá acontecer desse modo.
Alex, o que você acha que vai acontecer e qual a sua avaliação sobre essa possibilidade de volta do Renda Brasil?
Não sei, eu não acho que é o Renda Brasil, porque o Renda Brasil queria dizer aquilo, tirar de uns lugares, tirar dos pobres para dar. É mais essa ideia da renda mínima, né? Pelo que estão estão articulando ali não seria uma renda mínima universal, que é aquela proposta do Suplicy, mas sim para um universo mais amplo que o Bolsa Família. Bolsa Família são 14 milhões e 300 mil famílias, né? Famílias, então dá 5, 70 milhões de pessoas. Mas ainda não se sabe, quer dizer, nem os deputados sabem qual é o tamanho, qual é a forma e tal. Então, isso aí ainda está no começo, né, da elaboração, mas eu acredito que seja mais isso do que voltar àquela fórmula, porque aquela fórmula é a fórmula que tira voto, né? Ele não quer, aquilo lá tá relegado ao ostracismo. O que vai valer isso aí, né? Agora, ele, claro, vai querer surfar em cima disso, né? Com uma coisa dele, o Rodrigo Maia faz todo o trabalho para ele, né? E aí ele vai e fatura, é isso que ele quer, é o melhor dos mundos, né? E o Paulo Guedes fica lá congelado. Fica congelado na frigideira.
A Ana Fadiga está... Já passo para você, Paulo. A Ana Fadiga está falando assim, sorria um pouquinho. Então, eu vou fazer todo mundo sorrir agora. Eu vou compartilhar a charge do Aroeira aqui, que é muito boa. Sobre os ovos caros. Olha quem são os ovos. Segundo Renato Aroeira. Ovos caros e podres. Tem aqui o Aras, tem o Salles, o Ernesto Araújo, o Flávio Adamares, enfim. Uma dúzia de ovos caros e podres, segundo o Renato Aroeira. Peraí, Tereza, fala.
Ah, de falar sobre essa charge aí. O Bolsonaro, não aguento. O Bolsonaro mostrou hoje, ao falar aqui, é a lei da oferta e procura, ovo tá caro também. Que ele não entende nada da economia popular. Todo presidente precisa saber alguns preços básicos da economia, né? E no momento de crise de alimento. Ovo é a única coisa que está barata no Brasil. Por isso os pobres estão comendo muito ovo, né? A cartela de 30 ovos está sendo vendida a 10 reais. Isso significa um ovo a 30 centavos. Porque as granjas ampliaram muito a produção de ovos. Então, é uma das poucas coisas que está muito barata. E hoje ele deu um exemplo absolutamente contrário, dizendo ovo também contrário. É, também está caro. Ele não está entendendo nada de economia popular.
Pois é.
Agora, só, já que eu falei também, Alex, o Renda Brasil não era aquela proposta do Guedes. Aquilo era proposta de financiamento, né? Aquilo ele não quer. Ele quer o Renda Brasil, mas não financiado daquele jeito, né? Com congelamento de aposentadorias e tal.
Fala, Paulo, sobre o Renda Brasil.
Não, pois é. Eu acho que a gente precisa... Vocês desculpem, eu vou insistir. Mas eu acho que nós estamos no universo onde do Roger Stone. Eu falei na hora Oliver Stone, alguém me corrigiu. É Roger Stone. Oliver Stone é um cineasta, grande cineasta, todos nós admiramos. Não, é o Roger Stone, que é o lobista, que é o profissional da mentira. E que é, eu acho que é a essência do discurso do Bolsonaro. Que não é o cinismo. Porque o cínico, ele pisca um olho e todo mundo sabe, ele admite que ele está faltando com a verdade. O profissional da mentira, não, ele fala a mentira como se fosse verdade, não admite contestação e constrói uma realidade a partir daí. Então quando a gente fala, e aí eu estou falando disso porque assim, eu acho que nós entramos, o Bolsonaro está entrando nesse universo, está assumindo esse universo, o que torna isso muito mais difícil e complicado debater o que ele fala. Porque é mentira o tempo inteiro. Então quando ele fala hoje, que ele fala para um deputado, o deputado diz que, você não sabe o que o deputado está dizendo, o que ele ouviu ou está dizendo aquilo que o presidente falou para ele dizer que ele tinha dito, né? Mas que, olha, temos que pensar na Renda Brasil, temos que voltar, não tem nada a ver aquilo de ontem, não. Não é assim. Tudo isso é Roger Stone. A realidade é o seguinte, o governo não vai poder terminar o ano sem ter um projeto de auxílio social. Seja ampliar o Bolsa Família, seja reforçar o que ele falou, seja reforçar o que já existia. Agora, nós sabemos que isso não é uma medida que você faz da hora para a noite. Ontem ele falou que até o fim do mandato é o Bolsa Família. Hoje, evidentemente, alguém falou para ele, meu amigo, você vai ressuscitar o Lula? É evidente, Bolsa Família igual a Lula, não é outro. Evidentemente ele precisa mudar, então ele vai para outra coisa e fala outra coisa e vai continuar assim. Agora, nós sabemos, e aí não é assim, que governar não basta você contar mentira. Se fosse fácil, qualquer mentiroso seria presidente. Não, você precisa mostrar a realidade, porque o povo come realidades, veste realidade, anda através de realidades. E aí é o seguinte, se tem o nome de Bolsa Família, como ele disse ontem, tem esse nome de renda mínima, como ele estava falando, se o nome que tiver... não é uma coisa que você diz, que você faz assim e fica pronto. Não é uma coisa que você, olha, o ministro me disse que a gente arruma dinheiro assim. Não. O Bolsa Família, que no fundo é a referência que está na cabeça das pessoas, o Bolsa Família foi fruto de debates, de estudos, assim, que começaram no tempo do Betinho, um sociólogo que fez uma campanha contra a fome e a miséria. E que foi sendo aperfeiçoado, foi sendo modificado. Assim, você teve propostas que iam para um lado absolutamente de esquerda, que negava qualquer os programas do Bolsa Família como programas de Estado. Tinha que ser lutas reivindicatórias. E você, até que você formatou um projeto que virou um programa de Estado. É isso que a gente tem e que liga educação com educação, desempenho escolar, com alimentação, com renda, que mudou. Mexer com isso, achar que você vai mexer com isso assim, porque você ontem achou que podia, e hoje você mudou de ideia, e você falou para um deputado, olha, não, vamos voltar ao renda mínima, não. Tudo isso é Roger Stone. O governo está procurando, talvez ele vai dar uma nova embalagem, mas ele continua em cima do Bolsa Família, que é o que funciona, é o que está aí mais ou menos pronto para funcionar. Ele não vai improvisar, nós estamos em setembro. Até janeiro ele vai inventar um novo, ele vai reunir pensadores, pesquisas, não existe, isso é o que tem. Ele pode tentar dar uma maquiagem, porque pega mal, do ponto de vista assim, do puro marketing, né? O Roger Stone permanente, você assumir que você está fazendo um programa daquele antecessor que você mais odiou, você fez comícios e discursos ao longo de toda a vida parlamentar do Bolsonaro, contra o Bolsa Família. Hoje, aquele José Roberto Toledo publica um artigo na Piauí mostrando isso, os discursos do Bolsonaro como deputado. Vários. Em que ele diz, para que é o Bolsa Família? É aquela pataquada toda que a gente sabe. Coisa que o Bolsa Família é para pobres, coitados, que não têm consciência. Fala tudo isso. Mas ele sabe que não é isso. Então, hoje... Quando se discute assim, o governo discute isso que é o problema, que é o fim do ano, o fim da contribuição emergencial, da ajuda de emergência, ele precisa reforçar o quê? O Bolsa Família. Agora, ele precisa arrumar uma nova maquiagem. Que ele vai dizer que não é, se for o caso. E, ó, isso aí não... A gente até perde tempo discutindo muito agora. Eu acho que ele não vai escapar disso. A menos que ele queira encerrar o mandato muito antes.
Olha, Tereza, quer fazer uma última fala? Diga.
Rapidinho, para concluir. Olha, Paulo, vamos lembrar só uma coisa. A favor aqui da minha suspeita de que esse assunto quem vai resolver é o Congresso. Quando veio a pandemia, o Guedes falou em 150, depois em R$200, que ninguém ia ficar para trás... Mas o governo foi incapaz, porque não tem competência, ele não sabe elaborar programa, projetos, assim. O governo foi incapaz de mandar qualquer coisa para o Congresso. Foram as bancadas da esquerda que buscaram outros partidos ali, mais do centro, do centrão, buscaram apoio do Rodrigo Maia e que elaboraram o projeto do auxílio emergencial, né? E aí depois, aí teve aquilo lá que a gente cansa de repetir, o Congresso veio com 500 e ele botou mais 100 e tal, e depois ficou dono do programa. Como é urgente resolver isso, o orçamento tem que ser votado até ali antes do Natal, é dentro do orçamento que vai se resolver isso, né? Eu acho que o governo será incapaz, sabe? Agora, o Congresso vai ter a responsabilidade, até porque quem está puxando lá são os progressistas, puxando a criação, a estruturação da continuidade, né, de como juntar a Bolsa Família com o auxílio emergencial extinto e criar um guarda-chuva para a partir de janeiro, sabe? Essa solução eu acho que vai sair do Congresso, e o que é pior, o Bolsonaro vai ficar dono dela, sabe? Vai faturar com ela depois. E dessa vez o Congresso não pode permitir que aconteça essa apropriação indébita que ele fez do auxílio emergencial.
Hoje até o secretário, o Frias, né, da Cultura, estava faturando, acho que foi ontem à noite que ele postou um vídeo faturando a lei Aldir Blanc. Não era exatamente faturando, mas ele postou um vídeo falando para os artistas se cadastrarem nas suas prefeituras, não sei o quê. Então, eu estava fazendo propaganda como se fosse do governo um recurso que foi uma luta de parlamentares da oposição, né?
Exatamente, foi outro caso.
Mais um caso. O professor Cirino pede aqui para trazer informar os números da Covid de hoje. São os seguintes, professor Cirino. 967 novas mortes nas últimas 24 horas, levando o total de óbitos a 134.174. E o número de casos entre ontem e hoje foram registrados... Peraí. 37.387 novos testes positivos. E são, no total, mais de 4.400.000 casos confirmados de coronavírus. Vou passar um último tema para vocês falarem, que é essa pressão internacional sobre o Brasil em relação ao nosso desastre ambiental sob o governo Bolsonaro. 8 países europeus enviaram uma carta ao general Hamilton Mourão, não só porque ele é o vice-presidente, mas porque ele chefia um grupo que fala sobre a Amazônia, né, que cuida ali dos trabalhos que são feitos na Amazônia, não só sobre desmatamento. Ele preside esse grupo e esse comitê. Então, ele é uma autoridade responsável, além do cargo de vice-presidente, sobre essa área. Esse é um tema muito caro à comunidade internacional, né, a lideranças internacionais e principalmente europeia. E aqui nessa carta eles falam que isso vai prejudicar a economia brasileira, né? Alex, queria que você comentasse. E o Bolsonaro, ele não tem percebido, talvez, né, que o que ele faz, que é favorável ao agronegócio, aos grandes latifundiários, né, vamos desmatar, tudo mais, até isso pode prejudicar a economia, né? Por um lado, ele pode achar que está favorecendo a economia aí, dando... Enfim, ficando do lado dos latifundiários. Mas, no fim, o Brasil sai perdendo em termos de credibilidade e sem conseguir fazer negociações internacionais, né, com outros países, porque o mundo não atura mais isso, não consegue mais aceitar essas relações comerciais com o trabalho escravo, com o desmatamento.
Não, o seguinte, pressão só funciona se houver sanções. E pressão com carta, isso aí funciona se tiver sanções, se parar de comprar produtos, se isso abalar as exportações brasileiras muito fortemente. Senão fica nesse jogo, né? O Mourão é o boi de piranha, né? O Bolsonaro escalou o Mourão para falar sobre a Amazônia. Terceirizou a Amazônia para o Mourão. Mourão, cuida desse problema, é um grande pepino. E o Mourão vai lá e faz o seu jogo também, parecido com o jogo do Pazuello, né? Ele só confirma o que o Bolsonaro pensa, mas fala isso de uma maneira mais educada, mais civilizada. Mas a ideia mesmo, não está queimando, sim, estamos providenciando, não, está acabando, não, o cara do IRPE, né? Diz que tinha é tudo general, né? Tudo guerra. Tem um infiltrado no IRPE que está passando informações erradas para ferrar o governo. Olha, podia ser um smash, né? Porque esses generais aí, né? Você vê que são meio... não são aqueles generais de antigamente, né? Então é o seguinte, quando houver sanções, A coisa vai funcionar. Enquanto ficar nisso de mandar carta, pressão, isso aí, mandar carta não adianta nada. Adianta quando a economia ficar abalada. Poxa, o Brasil perdeu tanto na exportação por causa disso. Aí sim, aí vai valer. Sem sanções, vai ficar nisso aí.
Alex, sanções são um passo extremo de um país pressionar o outro. Não é fácil você tomar uma sanção. Eu acho que não estamos nesse ponto, mas é evidente que há. Que entre o nada e a sanção, você retira investimentos, você nega apoio, você evita qualquer tipo de ajuda, você não participa de iniciativas em comum, e é o que está acontecendo. O governo Bolsonaro está cada vez mais isolado. O governo Bolsonaro hoje, ele é prisioneiro dos Estados Unidos, é prisioneiro e ele é obrigado a engolir tudo que os Estados Unidos faz, tudo que o Trump faz, porque ele já não tem alternativa. É essa situação real. E é essa situação que está sendo oferecida para o Brasil. Isso está acontecendo. Porque, vamos dizer assim, hoje, por mais que a gente pode concordar ou discordar, pode achar que isso é uma conversa errada ou certa, hoje, na Europa, a questão ambiental, a questão da floresta é uma questão material, é importante. Há 30 anos atrás, a questão de direitos humanos era uma questão essencial. Você denunciar tortura na América do Sul era uma coisa muito importante e trazia muitos dados. Não ocorreram sanções, mas você tinha má vontade, você chegava nos fóruns internacionais, você era desmoralizado. É o que acontece com o governo brasileiro hoje. Por quê? Por causa da tortura? Não. Por causa da questão ambiental. Então isso existe. Isso existe, isso é importante. Isso não traz grandes resultados, mas isso existe, isso interfere. E isso vai minando, e é o que está acontecendo com a diplomacia brasileira, ela está cada vez mais desmoralizada, como uma diplomacia de capachos do Trump e capachos dos setores mais retrógrados da economia brasileira. Isso é um fato, vamos dizer assim, a recepção, o prestígio do Brasil é cada vez menor como um país por causa de um governo que é capaz de dar respostas coerentes para os problemas que enfrenta e desempenha um papel ridículo, como assim, braço, como bate-pau, né, do governo Trump. É isso. Nossa diplomacia está reduzida a isso. E isso, sim, é muito grave para o país. E isso trará consequências. Não imagina que não traz.
O Jorge Santos está fazendo um apelo aqui para os europeus, falando: União Europeia, não mande carta que o Bozo e a Seclas não sabem ler. Eu vou, como eu sempre com o Rodrigo, a gente encerra com alguma notícia extra, né, trazendo alguma notícia para vocês, vou compartilhar aqui. Peraí, Tereza, calma aí que seu microfone está cortado, diga.
Eu não falei disso, quero falar disso rapidamente.
É verdade.
Não falei dessa rodada final aí.
Ah, desculpa, perdão.
Não, eu queria só acrescentar que além da carta assinada pelos embaixadores dos 8 países, né, houve também hoje na ONU, pela primeira vez na história, né, do Brasil República, um pedido de abertura de inquérito contra o governo brasileiro no âmbito da ONU pela conduta nas políticas ambientais. Né. Não foi acolhido ainda, mas foi apresentado um pedido, né? Isso também é muito grave. Antes da carta dos embaixadores, né, empresários, CEOs de várias empresas europeias, assim como também de brasileiras, também já fizeram esses apelos, né, contra o desmatamento, contra as queimadas, nesse momento que está lá o Pantanal ardendo e tal. E nada disso produziu resultados. Né? Será assim? Acho que só a pandemia tem evitado uma queda brutal das exportações de commodities brasileiros, porque nesse momento, países responsáveis querem reforçar seus estoques, seja de matérias-primas, seja de alimentos, né? Então, ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Por isso, a chance de o andar de cima, uma grande parte do empresariado, né, como os do próprio agronegócio, que ontem se aliaram a ONGs para fazer pressão contra o governo, né? Eles vão chegar à conclusão que, sem descartar o governo Bolsonaro, os prejuízos serão muito grandes para essa parte da burguesia nacional que precisa de exportar. Né? Eu acho que tem uma esperança de que venha da própria elite que pariu o Bolsonaro, né, a compreensão de que ele é danoso demais para os seus próprios interesses e para o país.
Obrigada, Tereza. Mais uma vez, desculpa que eu realmente...
Não, não, tudo bem, percebi. Acontece.
Vou compartilhar aqui, então, a manchete que eu ia trazer, que é: a Tabata Amaral está sendo super criticada nas redes sociais porque se reuniu com o ministro da Educação para acelerar a volta às aulas. Né? Foi entregar um ofício para o ministro Milton Ribeiro com sugestões de 85 professores, diretores, pesquisadores, pais e alunos, aqui entre aspas, né, no documento, sobre o retorno às aulas em plena pandemia. E aí os internautas estão fulos da vida. Aqui a foto do encontro da Tabata com o ministro da Educação, deputada federal do PDT de São Paulo. E é isso, gente. Vou encerrando por aqui. Agradeço vocês três. Amanhã estamos de volta. Espero que sem falhas na transmissão. Teve gente que foi saindo, infelizmente. Mas estamos tentando fazer algum contato com o suporte do YouTube para ver se é isso, né? Se é do próprio YouTube. Tem gente que está normal, tem gente que está com falha. Obrigada, gente. Valeu, Alex.
Boa noite.
Paulo. Boa noite.
Bom fim de semana. Todos e todas.
Obrigado.
Tchau, tchau.
Tchau.